às 14h03 do dia 18 de abril de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Que nos diz nesta tarde? Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Quem servirá a um homem, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará o homem troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir da sua glória, a glória de seu Pai com seus santos anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desde aqui estão, não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem o direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Roger Viegas, por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número CM001 de 2017 dispõe sobre a democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências, de 11 de abril de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 052 de 2017. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Itamarandiba, entre as ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso, no bairro Bom Pastor, neste município. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 059 de 2017. Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos e carreira, vencimento e atribuições de seus servidores de 17 de 4 de 2017. Autoria, mesa diretora. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Veto parcial ao projeto de lei número CM 037 de 2017, que dispõe sobre alteração na lei número 8.061 de 2015, que regulamenta matéria sobre obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no município de Divinópolis. Ainda a revogação em toda a lei do número 8.215 de 2016 e da outras providências de 12 de abril de 2017, recebido pela presidência em 18 de abril de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação até 18 de maio de 2017. Artigo 200, inciso 5º. Parágrafo 5º no RI. Projeto de Lei número EM 005 de 2017, da nova redação aos artigos 2º e 4º da Lei 6.804 de 3 de julho de 2008, alterada pela Lei 6.893 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre gratificação de preceptoria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências, de 17 de 4 de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Projeto de Lei EM 006 de 2017. Inclui a progressão horizontal e vertical no anexo único da Lei número 7.008 de 2009, que dispõe sobre a criação do cargo de agente comunitário de saúde, cujo grau hierárquico é de 24 de 17 de abril de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Responsável, Manuel Cristiano dos Santos, MSC Recicle. Tema, falar sobre geração de empregos na área ambiental. Ofício, Secretaria de Governo, 560 de 2017. Requerimento 67 de 2017, vereador Ademir, ofício em resposta CEMUSA, Ricardo Moreira, secretário municipal de governo, ofício Secretaria de Governo 561 de 2017, indicação 630 de 2017, Renato Ferreira, 263 CEPLAN, indicação 594 de 2017, vereador Josafá, 263, CEPLAN. Cléo Dene de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 566 de 2017, indicação 383 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofício 60 de 2017, Casa dos Conselhos. Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal do Governo. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações, de 17 de abril de 2017 a 21 de abril de 2017. DIVPREV, 11 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Adair Otaviano de Oliveira. Encaminhamos vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionado do Instituto de Previdência dos Servidores do município, referente a março de 2017, para providências de praxe. Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Ofício número 372 de 2017, Sigov, Centro-Oeste de Minas Gerais, Divinópolis, 10 de abril de 2017. A Excelência Senhor, Presidente da Câmara, comunico o desembolso da 11ª parcela de financiamento operação de financiamento pró-transporte, contrato 035448649, Divinópolis, Minas Gerais, atendendo ao dispositivo do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento a providência cabível a liberação dos recursos de financiamento, modalidade de pavimentação e qualificação de vias urbanas. Hudson de Lima Freitas, gerente da filial. Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, superintendente regional. Ofício 0367, GIGOV, Centro-Oeste de Minas Gerais, Divinópolis, 6 de abril de 2017. Comunica desembolso da 10ª parcela de financiamento, operação de financiamento CEPAC dos recursos do BNDES. Contrato 035875159, Divinópolis, Minas Gerais, atendendo disposto ao artigo da Lei 9.452, de 20 de março de 97, no âmbito do programa de financiamento das contrapartidas do programa de aceleração do crescimento CEPAC. Respeitosamente, Hudson de Lima Freitas, gerente de filial. Rogério Antônio Vida Gomes, gerente regional. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária Janete que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 302 de 2017, solicitando a possibilidade da realização de uma poda de 3 árvores na Sergipe, esquina com a João Machado Primo, bairro São Roque. Indicação 309 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento poliédrico da rua Madre Teresa de Calcutá, no bairro São Roque, entre a rua Pernambuco e Sergipe. Indicação número 310 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Tenente Márcio, na porta da Escola Municipal Padre Guaritá, no bairro São Roque. Todas as indicações, vereadora Demir. Indicações número 403 de 2017, a possibilidade de fazer patrulhamento nos seguintes trechos: Avenida Francisco José Pedra, em toda a sua extensão, no bairro Nilda Barros. Rua 7, nas proximidades do número 300, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em todo o bairro Terra Azul. Rua Braúna, entre as ruas Goiabeira e Cajueiro, no bairro Jardinópolis. Rua Quito, entre as ruas Montevidéu e Lavras, no bairro Bela Vista. Rua Soldado Geraldo Fernandes, em toda a extensão do bairro Itacolomi. Avenida Francisco José Pedro, nas proximidades do número 610, no bairro Quintino. Rua João Luiz Monteiro, número 20, antiga Rua B, em frente ao campo da Chácara Santa Rita. Indicação número 438 de 2017, a possibilidade de fazer poda de árvore dos seguintes trechos: Avenida Paraná, no número 870, bairro Icaraí. Avenida Rio Grande do Sul, número 1540, centro. Rua Monte Libre, número 231, bairro Alinsuque. Indicação 669 de 2017, a possibilidade de fazer a manutenção do bueiro localizado à rua Vila da Aldegã, número 137, no bairro Catalão. Todas as indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM685 de 2017, solicitando que seja providenciada uma obra de contenção da água pluvial na rua Penha Lane, esquina com a rua Professor Jove Batista, no bairro Santa Lúcia. Indicação, vereador Edson de Souza. Requerimento número 041 de 2017, solicitando relatórios documentados de todos os ativos mensais da empresa plural limitada desde o ano de 2007 até a presente data, constando em destaque todos os repasses ao erário público que foram realizados conforme dispõe a Lei Municipal 5.519, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa para a exploração da antiga usina da Rede Ferroviária Federal S.A. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 776 de 2017, solicitando a pavimentação poliédrica da Rua Gustavo Corção, entre a Rua Marechal Castelo Branco e Campo do Meio, no bairro São Judas Tadeu. Indicação CM número 777 de 2017, solicitando capina e limpeza no entorno do Campo Salgadão e nas ruas Agernô Caetano, José Caetano Maia, que confronta com o campo. Indicação número 778 de 2017, solicitando instalação de dois braços de iluminação no poste de energia elétrica que fica no cruzamento da rua Genor Caetano, próximo ao número 160, com a rua Inhazinha Epifânio, no bairro São Sebastião. Todas as indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 836 de 2017, solicitando a limpeza e patrulhamento da rua Frei Respício, entre as ruas Itaipu e Monte Alverne, no bairro Nova Fortaleza 1. Indicação CM número 837 de 2017, solicitando implantação de mão única na rua João Esteves, no bairro Bom Pastor, com colocação de redutores de velocidade na referida rua e na rua Pitangui. Indicações CM número 849 de 2017, solicitando a possibilidade de desobstrução do bueiro que se encontra transbordando na rua Cascais com a rua Mato Grosso, no bairro Nova Fortaleza 2, conforme fotos em anexo. Todas as indicações, vereador Josafá. Indicação número CM 702 de 2017, solicitando que seja providenciado na rua Pitangui, no trecho compreendido entre as ruas Elisa Pinto do Amaral e José Gabriel, bairro Padre Libério, na supressão de 50% da calçada do lado oposto ao da ciclofaixa e adequação do estacionamento para o ângulo de 45 graus. Indicação CM 703 de 2017, solicitando que seja providenciada a pavimentação e uma passagem de nível na rua Chile, liberando o acesso entre os bairros Maria Helena, Santa Rosa, Nações, interligando a rua Chile e a rua Santa Helena. Indicação CM 704 de 2017, solicitando que seja providenciada a pavimentação no final da rua Edith Emiliano e ao longo da rua Santa Lúcia, bairro Maria Helena, ainda a canalização e limpeza do córrego na passagem do final da rua Edith Emiliano e início da rua Santa Lúcia, no mesmo bairro. Todas as indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 480 de 2017, proceder limpeza de duas vezes por semana na rua Espírito Santo, no quarteirão do número 1500, no bairro Cidil, nesta cidade. Indicação número 671 de 2017, proceder capina e limpeza da Avenida Autorama, número 150, no bairro Santa Luzia, até o número 1400, no bairro São Judas, nesta cidade. Indicação número 698 de 2017, proceder limpeza e colocação de escória e patrulhamento da Rua IP, no bairro Floresta, nessa cidade. Todas as indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 815 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer limpeza das ruas em torno do campo do bairro São Luís, neste município. Indicação número 830 de 2017, a possibilidade de providenciar o calçamento poliédrico da rua Augusto de Oliveira Torres, no quarteirão entre as ruas Lima e Viena, no bairro Padre, neste município. Indicação 833 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar limpeza de praça situada à esquina da rua Bom Pastor com a rua Ubirajara Santos, no bairro Universitário, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número 675 de 2017. Solicitando executar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Amazonas e na rua Afrânio Peixoto, no bairro São José. Indicação número 673 de 2017. Solicitando realizar o patrulhamento da rua Pedro Militão Reis, número 4, no bairro Marajó. Indicação número 680 de 2017. Solicitando estudo de anteprojeto anexo a esta indicação. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 805 de 2017. Solicitando a limpeza das canaletas do aeroporto e limpeza da rua Lázaro Barreto, próximo à cantina do Bruno. Indicação número 806 de 2017. Solicitando limpeza e estruturação do campo do bairro Dona Rosa, próximo à escola municipal, professora Maria de Lourdes Teixeira. Indicação, Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária Janete por fazer a leitura das indicações, requerimentos, voto de pesares e moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo, convido o senhor Manuel Cristiano dos Santos, da MCS Recicle, que falará sobre a geração de empregos na área ambiental, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, cara vereadora, senhores vereadores, eu venho aqui solicitar a vossas excelências que a gente acorde para o índice de desemprego que existe nessa cidade. É alarmante. Veja bem, na área ambiental, a cidade de Vinópolis, ela está abandonada, como todos sabem. Humildemente eu vim pedir a vossas excelências para que a gente chegue, uma comissão, vá até o senhor prefeito, ao senhor secretário de meio ambiente e ao senhor secretário de desenvolvimento. Que nada vai ser feito nesse município para os nossos netos, para os nossos filhos, se a gente não acordar agora para realmente que a cidade precisa ser autossustentável. Autossustentável com empresas. Ao caro doutor Delano, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, saúde tem tudo a ver com o meio ambiente, não é, doutor? E também educação ambiental nas escolas. Porque não adianta nada a gente acordar para um fato, não acordar para outros fatos. Porque educação a gente tem que trazer da escola para dentro do município. Então, senhores, eu venho solicitar aos senhores, porque eu tenho aqui no meu bolso um pendrive que poderia ilustrar todas as empresas que poderiam vir para cá. A do lixo, por exemplo. O lixo vai ser transportado, se não me engano, para uma cidade de Tapicirica, que vai custar quanto para o município? Sendo que pode gerar emprego aqui, transformando o lixo em energia elétrica. Isso é realidade. O lixo é combustível. Então, senhores, As estradas vicinais dessa nossa cidade, elas estão acabando com as frotas de ônibus, as frotas dos carros, dos contribuintes. Existe um produto que você, através do lixo, da construção civil, você moe e passa uma impermeabilização em cima que vira 50% mais barato que asfalto. Então tem lugares aqui, na nossa querida Divinópolis, que necessitam que a gente acorde para o fato que fauna, solo, educação ambiental, senhores, aqui nessa Câmara foi aprovada uma lei em 2011, qual eu fiquei muito feliz, que é do biodiesel, que é do óleo de cozinha se transformar em biodiesel. A nossa querida Itaúna ali, a Universidade Itaúna, ela tem esse projeto que compra esse óleo de cozinha para ser transformado em biodiesel, para as máquinas, para os geradores de energia. Então, senhor, eu tenho mais de 10 projetos para apresentar ao senhor prefeito. Eu poderia sentar lá, aguardar uma hora, duas horas para o senhor prefeito me atender. Mas eu acho que o senhor vereador, o legislativo, ele tem tudo a ver com esse município. É como os apóstolos de Jesus. Vocês são os apóstolos da cidade de Divinópolis. Eu tenho aqui os senhores que estão assistindo, um presidente de drogados, de pessoas que necessitam ocupar o seu tempo de trabalho. Por que não aproveitar todos que necessitam trabalhar? O índice de emprego aqui na nossa cidade já é alarmante. Então, não adianta vir shopping center, sabe? O shopping center, ótimo, vai gerar emprego, mas precisa ver empresas para cuidar de empresas, do lixo eletrônico. Então são 10. Se eu ficar aqui falando do que a gente pode fazer, o que São José dos Campos, São Carlos, cidades autossustentáveis, eu vou ficar 2 horas. Então eu me coloco à disposição do senhor presidente e do líder do PMDB, ou líder de todos os partidos, para que a gente elabore uma comissão e vá até o senhor prefeito. Em conjunto podemos salvar essa cidade e trazer emprego, que são mais de 5 mil empregos que a gente pode gerar. Em contrapartida, o comércio, as empresas de fundição, todas estão mandando pessoas embora. Então eu fico à disposição dos senhores. Eu nem li nada que eu escrevi. Eu sei que os senhores, com a consciência de Deus, nós vamos chegar junto e cuidar dessa cidade como ela merece. Obrigado. Eu estou à disposição dos senhores vereadores para qualquer pergunta.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno.
Terminei. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição.
É porque os vereadores não podem manifestar no ato da fala do senhor. O senhor tem que terminar a fala e depois, na fala de cada vereador, eles vão fazer seus manifestos.
Ok. Eu terminei.
Então, queremos agradecer a fala do nobre tribuno Manuel Cristiano dos Santos e, em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores. Convido o vereador Sargento Elton para fazer o uso da fala nessa tarde de hoje.
Boa tarde a todos que nos acompanham na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora e todos os vereadores na pessoa do meu amigo Cleitinho, que ficou mais experiente no dia 15. Meus sinceros parabéns para você. Deus lhe dê muitos anos de vida. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do meu assessor Edmar, que também faz aniversário amanhã. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. cumprimentar o senhor Manuel Cristiano, o qual usou a palavra aqui agora com muita sapiência. E realmente uma das maiores preocupações e problemas vivenciados na nossa cidade é a geração de empregos. E ao mesmo tempo aproveitando, né, o meio ambiente e a ecologia. Temos que desenvolver vários projetos nesse sentido e pode contar com essa casa aqui no que for necessário para estarmos discutindo os projetos que melhor atendem a cidade. Gostaria de iniciar minha fala a respeito da homenagem que será realizada aqui nessa casa amanhã, dia 19, a partir das 16 horas, para os policiais que servem a nossa querida Divinópolis. Homenagem realizada nessa casa, onde homenagearemos os policiais militares, policiais civis, policiais federais, e isso será um pequeno gesto de gratidão a quem, sem medir esforços, nos proporciona mais segurança diuturnamente, homens e mulheres, que a qualquer hora do dia ou da noite deixam suas famílias e seus lares em prol da nossa segurança, em prol das nossas festividades nos calendários do município. Muitos nos reconhecem esse esforço, não reconhecem de fato, mas essa casa prestará amanhã uma singela homenagem a estes incansáveis combatentes e profissionais de segurança pública. Parabéns à Força Policial que serve em Divinópolis pelo seu dia, que é comemorado no dia 21 de abril, é o dia do policial, dia de Tiradentes e Confidência Mineira. Mas como é o feriado, então nós antecipamos para amanhã, a partir das 16 horas, essa merecida homenagem a esses verdadeiros heróis que nos protegem no dia a dia. Gostaria de salientar aqui que fui procurado por várias pessoas referente ao local da Cruz de Todos os Povos. Né, para vocês terem ideia, é uma bênção que nós recebemos, né? É só 3 locais no mundo que receberam essa glória, essa maravilha, que vai fomentar o turismo, fomentar o emprego em nosso município e várias outras iniciativas que vão gerar emprego, gerar muito bem para a nossa cidade. Contudo, já temos notícias que no local onde será uma bênção para a cidade do Divino, que é a nossa cidade, Divino Espírito Santo, já está começando a frequentar lá usuários de drogas, Watson. Usuários de drogas já estão deslocando para o local, famílias foram lá, inclusive com pai, avós, para um momento de oração, chegaram lá, tiveram que voltar, porque esses marginais estavam ali usando drogas. Então é uma preocupação que nós já temos que antever, e o mal se corta pela raiz. Né? Não podemos deixar que aquilo ali vai virar novamente um cracolândia novamente. Ali é um local de oração, é um local de público das pessoas que frequentam procurando paz. Não podemos deixar, igual invadem as nossas praças, invadem nas portas das escolas. Por isso que eu digo sempre, temos que novamente contar com a nossa sensibilidade do prefeito, do executivo, para que crie a Secretaria Municipal de Segurança, para que crie a Guarda Municipal, para que possa estar ajudando as pessoas em nossa cidade. Já há pouco tempo aí, semana retrasada, semana passada, foi apreendido aqui uma submetralhadora 9mm de uso exclusivo do Exército. Já foram apreendidos aqui fuzis. Então, gente, nós temos que preocupar. Tenho batido nessa tecla aqui desde janeiro deste ano. Segurança pública não é brincadeira, não. Só quem viveu e sentiu na pele aí que foi lesado por esses marginais aí sabe o que eu estou falando. Ou aquele que tem um parente ou um amigo que já vivenciou ser vítima desses vagabundos que frequentam a nossa cidade aí, que devem ser combatidos na sua essência. Gostaria de falar também a respeito do governo do Estado, repudiando tais atitudes que Fernando Pimentel tem feito a relação à mais conceituada honraria do Estado de Minas Gerais e da Polícia Militar, a medalha Alferes Tiradentes, a medalha da Inconfidência. Entregando tal moção ao líder do MST, João Pedro Stedile, que a não ser as invasões de terra e as diversas badernas, o que esse cidadão fez em prol do Estado de Minas Gerais.
Agora o senhor governador Fernando Pimentel quer que o ex-presidente Lula, envolvido no maior escândalo de corrupção desse país, na Odebrecht, seja o principal homenageado dia 21 de abril. É uma vergonha para Minas Gerais, é uma vergonha para o Brasil ter um marte igual Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Um homem que foi contra a roubalheira do nosso país, deu a vida, fundou a Inconfidência Mineira, concedeu uma medalha para uma pessoa que só soube roubar, usucular a nosso país. Corrupto. Aquilo ali é sagrado para nós mineiros. Dia 21 de abril, da Inconfidência do nosso país. Tudo parte de Minas Gerais. Nós não aceitamos essas comendas, não aceitamos nem sequer que ele passe perto de Minas Gerais. Lula vai ser promovido a um grau maior na comenda máxima, a medalha da Inconfidência, já recebida por ele em seu primeiro ano como presidente da República. Governador, pense bem, use a critério do mérito e não do político. Quem que merece ganhar isso são pessoas guerreiras, trabalhadoras e que fazem alguma coisa para a própria sociedade. E não roubar, furtar, deixar que os órgãos públicos do país fiquem a zero e o povo a ver a míngua. Porque pessoas de bem, como por exemplo o juiz aposentado Mozart Hamilton Bueno, de 75 anos, que recebeu a medalha da Inconfidência em 1982, devolveu ela recentemente. Olha que vergonha. Devido às indicações do absurdo senhor governador Fernando Pimentel. Na noite de ontem, participei da audiência pública da Copasa nessa casa. Fiquei muito interessado nas respostas que essa empresa nos deu, se comprometendo a entregar as obras até no final de 2018. O senhor João Martins irá visitar alguns pontos que os vereadores indicaram e foi solicitado a ele. Um dos pontos é o bairro Jardim das Mansões, que há 40 anos está sem esgoto, que vem dizendo aqui que mais de 40 anos está sem esgoto, e sem esgoto não vem nada para o bairro, não vem pavimentação, não vem iluminação, não vem transporte público, e também o bairro Jardinópolis, naquela vergonha que está na rua lá, o esgoto a céu aberto. Inclusive os veículos tendo que entrar na contramão para sair das fezes, do lixo, né, orgânico que sai dessas fossas. Então é lamentável, lamentável esse problema. E na contramão da falta de água dos bairros como Serra Verde, Nova Fortaleza 1 e 2, Oliveiras, me parece que está no bairro Santa Rosa. Olhem as fotos que me foram enviadas hoje por moradores daquele bairro. A caixa d'água do Santa Luz está vazando cachoeira há 3 semanas. E a Copasa já foi avisada inúmeras vezes pelos moradores e nada foi feito. Gostaria que a empresa fosse mais responsável com o trabalho que lhe foi cedido e pelo qual ela é muito bem paga. Vou mostrar aqui as fotos. Senhores, olha aqui, senhoras, a água que está vazando da caixa d'água do bairro Santa Luz. Olha que absurdo. Dia ou turnamente. Olha aqui a água sendo desperdiçada. Falando em meio ambiente, olha aqui. Olha que desperdício. E enquanto isso, os moradores lá do Nova Fortaleza, 1 e 2, Terra Verde, estão ficando sem fornecimento de água. Quase toda semana sem fornecimento de água. Onde está essa moral com o cidadão de Divinópolis? Onde está a gestão pública dessa empresa com o poder executivo em nossa cidade? Falta de respeito total com o povo de Divinópolis, nessa vergonha desse decreto aos 49 do segundo tempo do ex-administrador público. Aonde está? Nós não aceitaremos, essa casa não vai ficar calada, apesar que a maioria... Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Apesar que a maioria dos vereadores que aqui se encontram não estava na outra legislatura. E também confio que os vereadores, companheiros dessa casa, também não participou dessa facada na sociedade brasileira. Né? Então eu gostaria aí de falar para a Copasa que não iremos calar. Isso aqui é a casa do povo, o vereador está aqui para fiscalizar e legislar. E nós não ficaremos calados enquanto a Copasa não resolver os problemas da cidade. Principalmente no básico, que é esgoto. E recebe muito bem para isso. E já vem recebendo e não está colocando o serviço que preste. E ainda mais, desperdiçando a água. Vergonha, vergonha para Divinópolis. Tem gente de fora, igual falou aqui ontem aqui na audiência pública, veio pessoas de outra cidade para ficar o Natal aqui, faltando água, tiveram que comprar galões de água para ficar na casa do anfitrião. Olha, que vergonha! Uma cidade que se diz, né, capital do Oeste, com 250 mil habitantes. Não tem condição. Senhor Presidente, essas foram as palavras na tarde de hoje. Eu obrigado pela exceção da palavra.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A dona Nair está aqui, mãe do vereador mais votado de Divinópolis na atual legislatura, do Ademir, moradora lá do Tietê. E dona Nair, levanta aí para a gente conhecer a senhora. Quando as mães da gente vêm cá, a gente tem que conhecer. A senhora seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. É, essa casa a recebe de braços abertos. E a senhora tem um filho de ouro. Aliás, foi o ouro da eleição atual, né? 3.700 votos ninguém teve. Só ele. Parabéns, viu? Parabéns por ele. Mas agora vamos lá. O colega que me antecedeu falou que tem um ex-presidente aí que vai ganhar a medalha da Inconfidência. É pouco. Ele tem que ganhar uma melhor, porque a da Inconfidência é muito pouco. É porque é a maior honraria de Minas. Mas nós temos que arrumar a maior honraria do Brasil. Que é isso, gente. O homem tem gente brigando ainda que ele está nas pesquisas liderando a presidência da República. Então, é pouco. Mas como Minas Gerais é a maior honraria, está dada. Mas nós vamos ter que arrumar uma brasileira. Porque o homem é top, de linha mesmo. Muito bom de serviço. Mas aí vamos lá, vamos começar o que importa, né? Semana passada, teve lá a Semana Santa, e aí teve uma passagem na Bíblia lá, que todo mundo que está em casa, a dona Nair que está aqui, e os que estão aqui, viu um santo, que hoje chama Pedro, virar, né? Jesus virou para ele e falou assim, primeiro Pedro virou para Jesus e falou, Jesus, eu te amo. Aí Jesus olhou para ele com aquela cara de desdém, né? Será, Pedro? Aí Pedro, claro Jesus, eu te amo. Aí Jesus olhou para ele e falou de novo, será? E ele olhou para Jesus de novo e falou, eu te amo. E aí Jesus falou para ele assim, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Dito e feito. Na primeira esgoelada que Pedro teve, chegou lá aquele tanto de guarda, virou e falou assim, seu Pedro, você conhece aquele homem ali, aquele barbudo? Eu nunca vi. Continuou a caminhada. E lá ia a madrugada, né? Lá ia a madrugada. Aí chegou outra guarda e deu outra esgoelada no Pedro. Pedro, você já viu aquele homem ali? Eu nem sei quem é. Continua o homem marchando. Aí, pela última vez, antes do galo cantar, como diz Jesus, veio a última guarda e deu outra esgoelada no seu Pedro. Falou, Pedro, você anda com aquele homem ali? Que isso, vocês estão doidos? Eu nunca andei com aquele povo. E aí o galo cantou. É de emocionar, né? Mas é isso que acontece hoje, que nós estamos cheios de Pedro falando que ama. Nós estamos cheios de Pedro beijando o nosso rosto. Mas graças a Deus, nós estamos cheios de galo cantando às 5 horas da manhã. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Mas está aí dado o recado da Semana Santa, né? Mas vamos lá. Aí veio aqui o nosso tribuno, Manuel Cristino, só para falar tudo que nós já íamos falar, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade, Manuel falou muito bem, mas a nervosia de estar aqui à frente desse microfone às vezes nos trava um pouco da cultura que o Manuel tem para apresentar para o município de Divinópolis. que é muito mais além do que aquilo que ele falou aqui. Esse homem é um pós-cultura, na verdade é um dicionário andando na rua de Divinópolis e ainda ninguém o localizou. E ele falou assim, Divinópolis está precisando de emprego, está mesmo. Ele está parecendo pessoas que a gente conhece falando óbvio. Tudo óbvio. O papel é branco. Uai, é óbvio. Né? A roupa é branca. É óbvio. Uai, né? Só que a obviedade, ela precisa de rumo. Né? E aqui em Divinópolis está sem rumo. Não é aqui em Divinópolis. É o Brasil, né? Está tudo assim. Está estranho. As eleições municipais terminaram, parece que agora vem outras, e as pessoas já não estão dando mais importância para as municipais, já estão preocupadas com os candidatos a deputado, e a governo, e a presidência da república, e é por isso que agora vira aquela munha de novo, a gente não sabe quando é que vai andar, demorou a andar, o governo ganhou, agora está com a dificuldade danada, e ele falou numa palavra sustentabilidade, nós temos aqui em Divinópolis um frigorífico, e aí está aí o Antenor, que fica lá ligado, toda vez lá no frigorífico dele, é o frigorífico Hipercarne, que foi fechado há pouco tempo aqui em Divinópolis e é localizado ali no bairro Icaraí. Lá dá em média, mais ou menos, né, que a gente faz um cálculo de 3 pessoas, 150 pessoas trabalham lá. E ele ficou fechado mais ou menos entre 10 e 15 dias. Um prejuízo horroroso, Manuel. Sabe por quê? Porque lá o Antenor faz sustentabilidade. Lá ele pega os restos dos bois, dos porcos, fermenta, transforma em gás e usa aquela fermentação para voltar como energia lá para cima, enquanto água limpa e gás. E aí eles resolveram ir lá e fechar o frigorífico do Antenor. E ficou lá fechado 10, 15 dias. E não teve solução. Enquanto ele, aí vem nos procurar, enquanto presidente da Comissão de Saúde, em Divinópolis é bacana, eu acho extraordinário, é para enfeitar, porque tudo tem que ter, né? O governo tem que ter os ministérios, porque senão fica feio. Já imaginou só o presidente? Divinópolis é a mesma coisa também. Doutor Delano, presidente da Comissão de Saúde, é meio ambiente, ciência, é bonito, né? É bonito, mas é só enfeite, porque, mas o enfeite vai começar a desenfeitar agora há pouco. Sabe por quê? Porque nessa casa vão começar a chegar alguns projetos, Manuel, que precisa da assinatura do presidente da Comissão de Saúde. E ele não vai assinar um projetinho que não esteja bem explicadinho e direcionadinho o dinheiro para onde vai. Então, por enquanto, está uma festa. As nossas comissões mal são recebidas no executivo ou nas secretarias que condiz cada uma delas. A gente chega lá, a gente ganha primeiro um banho de cadeira para ver se a paciência aguenta, né? Aí a paciência aguentando, a gente é recebido por algum secretário. E aí o secretário dá aquela informação e pronto. Só que ele esquece que agora vai inverter. Para ele trabalhar, ele precisa de cobre. E para ele ter cobre, tem que passar aqui. E se não passar aqui, não vai trabalhar. E aí vão ficar humildes. Sabe por quê? Porque aí há uma inversão. A porta que eles vão bater é aqui. Ô, Delano, mas você está torturando? Não, não. A gente só está dando um espelho para a pessoa enxergar, uai. Porque a gente trata as pessoas como a gente é tratado. Se a gente não tem valor enquanto comissão, né? Não estou falando só da minha, não, viu? Estou falando da minha e de muitas outras que nós temos aqui, que mal são recebidas. Você tem uma ideia, Cristina, eu estou com um ofício aqui para mostrar para vocês que estão em casa, para vocês horrorizarem. Eu direcionei o meu ofício ao secretário de saúde do município de Divinópolis. E eu direcionei enquanto presidente dessa comissão com esse nome lindo, né? Olha para você ver, Comissão de Saúde e Meio Ambiente do município. É bonito. É bonito, o título é bonito. Aí eu direcionei ao secretário de saúde. Adivinha quem respondeu, se foi ele? Pergunta você que está em casa, se foi ele que respondeu. Né? Aí o presidente da comissão de saúde direcionou a ele. Claro que não foi ele, porque ele tem muito serviço. Ah, mas ele vai responder. Sabe por quê? Porque ele não trabalha sem dinheiro. E para trabalhar com dinheiro vai ter que passar na presidência da comissão de saúde. E esses colegas aqui, ó, não aprovam nada. Se o presidente da Comissão de Saúde não achar que é justo, então ele vai responder. Mas aí ele tem muita gente lá para responder por ele. Quem respondeu foi a senhora Maria Inês Ribeiro, diretora de atenção à saúde. E sabe qual foi esse ofício, quem está em casa? Esse ofício foi para a sua saúde. Esse ofício foi pedindo a ele que descentralizasse as nebulizações, nebulização, aquele arzinho que a gente coloca no nariz, que dá um desespero quando a pessoa entra em falta de ar, que é feito lá na UPA. Aí a pessoa me respondeu aqui que isso já pode ser feito em posto de saúde. Ah, mas eu faço questão da visita do senhor secretário lá no Bom Pastor, para ver onde é que vai ser feito. Porque segundo foi respondido aqui, vocês acreditam? Eu não sei em qual cidade que está vivendo a Secretaria de Saúde e nem os funcionários de lá, não. Eu não sei em qual cidade. Mas nessa cidade que eles responderam aqui, colegas, essa cidade, eles responderam que todo posto de saúde pode fazer nebulização, porque tem local para ser feito. Nessa cidade. Aí até lá, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí tem outro requerimento aqui. Esse outro requerimento... Mais 2 minutos para conclusão,
presidente? Concedo, mais 2 minutos.
Esse outro requerimento, já não bastando, como o secretário de saúde não responde nem o que lhe é cabido, porque agora a gente não pode mandar direto para ele mais não. Ô gente, chegou o final dos tempos, tá? Ah não, Delano, você virou oposição, uai. Você está falando igual oposição? Não, eu estou falando igual Delano. Eu sou independente. Eu estou falando igual Delano. Eu não posso, vereador, eu não posso mandar mais. Choquem, tá? Quem está em casa. Eu não posso mandar mais um ofício para o secretário, não. Eu tenho que mandar para... Eu não vou nem citar o nome dele aqui, não, coitado, porque já foi tão citado. É, para o secretário de assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. O título que deram para ele também é quase uma folha. Para ele direcionar a pessoa que eu estou fazendo o ofício. Ô, gente, o que que os vereadores são aqui nesse município de Divinópolis? Aqui, você sabe o que o executivo está caçando? O executivo está caçando aqui na cama? Vocês têm que ter oposição. Vocês são muito bobo, vocês da base. E aí, né? Este senhor, coitado, com esse título enorme, seleciona então o ofício e manda para a secretaria. Então eu virei menino de recado. Então como não funciona, agora sabe para quem que eu estou mandando ofício? É para o secretário de Estado da Saúde, contando para ele que não tem remédio em Divinópolis. Quem sabe ele não chama a atenção do municipal. Já que, né, nós temos que evoluir, né? Já que a gente tem que evoluir. Mas eu só tenho 10 segundos. Fica a crítica positiva aí, tá? Eu ainda não falei como oposição. Eu falei como Delano. Mas aguarde as cenas dos próximos capítulos. Boa tarde e uma ótima continuidade da Páscoa nesse ano de 2017.
Gostaria de agradecer a fala do novo vereador. Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vou passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente dessa casa para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Seu Manuel já saiu. Quero dar os parabéns para ele pela fala e pode ter certeza que todos os vereadores que estão empenhados para trazer emprego para Divinópolis, trazer empresa, porque do jeito que está, não pode ficar não. Então, Manuel, você tem todo o apoio desse vereador aqui, pode contar comigo. O Delano falou que falta 10 segundos para ele e para terminar a fala dele. Mas eu estou aqui para reforçar a fala dele, porque é muito protocolo, é muito ofício e não resolve nada. A saúde aqui em Divinópolis, o que, que acontece? Ele é uma referência na saúde, aí a demanda chega para ele como vereador. Então ele acha como médico, ele fala uma coisa, o vereador não tem poder de nada. O que, que o vereador é aqui? A não ser, o vereador aqui, ele é a ponte até o prefeito, mas nós não temos poder de fazer nada. Chega pro Delano corre atrás, tenta fazer acontecer. Mas quem vai trazer remédio aqui não é a gente não, hein? Quem traz remédio aqui é o Estado, é o prefeito que vai correr atrás. Agora, se dá caneta para mim, pro Delano, pro Eduardo, tá do meu lado, vereador, a gente tenta fazer o melhor aqui. Não,
uma parte, vereador.
Se faltou 10 segundos, acaba de crachar aí.
Então vamos acabar, né? A parte tem que ser rápido, porque não pode durar mais que 3 minutos. Mas vem cá, Cleitinho, vem. Sabe por quê? Eles não trabalham sem dinheiro, não. E o dinheiro saia daqui. Saia daqui. Ah, secretário, você já está convocado. Dia 26. Você já está convocado. Você vai vir alegre, triste, feliz. Você só não vem se estiver hospitalizado. É só dessa forma que você não vem. Então você já está convocado. Né? Não, mas virou oposição. Ainda não. Ainda não. Ainda estou falando como Delano. Mas o Cleitinho, reforçando, né? É o final do mundo, não é não? Aqui, líder de partido, do partido executivo, é o final dos tempos, não é não? Tem um senhor que der para ele esse título, coitado, é assessor de articulação política, secretaria municipal de governo, blá 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 blá. Aí eu tenho que mandar para ele, olha, o líder do partido tem que mandar para ele, para ele mandar para o secretário de saúde, e o secretário de saúde nem o esforço de carimbar. Olha a quantidade de gente que respondeu para ele, olha, você vê, olha o cabide que está aquilo lá. Respondeu, gerente de assistência farmacêutica, diretora da atenção à saúde, menos o homem que precisava de responder. Ele responde ali, ó, no plenarinho, do dia 26. Se não vier dia 26, tem outra convocação. Se não vier na outra, tem outra. Até abaixar o facho. Sabe por quê? Porque o Cleitinho falou uma coisa bacana. Vocês estão fazendo a gente, aqui ó, vocês estão batendo assim na cara da gente, ó. Otários. Vereadores, burros, vocês vão fazer o que eu quiser. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Principalmente com a saúde. Vocês não estão falando com alguém retardado na saúde. Vocês não estão falando com um desconhecedor na saúde. Vocês estão falando com um enfermeiro, com um médico, com um técnico de enfermagem, tudo junto. Mas aguardem. Os projetos para o cobre, Cleitinho, chega é aqui. É aqui. E aqui eu prometo que não passa. Enquanto o senhor não abaixar seu facho. Eu prometo que não passa. Porque se passar, como presidente da Comissão de Saúde, se passar, eu entrego o cargo no outro dia para quem dos senhores quiser a presidência. Aí o senhor vai abaixar seu facho. Ah, mas vai. Mas vai. Sabe por quê? Porque você tem tanta explicação para dar. Primeiro, nós mandamos lá, né? Nós fizemos a requisição, teve um concurso aí, tá? Para acabar de inteirar. O melhor enfermeiro de Divinópolis passou lá nos quintos dos infernos do concurso. Nos quintos dos infernos que passou. E eu tenho direito de pedir a revisão dessa seleção. E pedi. Todos os 20 eu pedi. E eu vou fazer essa revisão curricular.
Pois você termina, Adelan. Mas é importante, porque o que acontece? A gente está aí nos postos de saúde e tem muita gente perguntando cadê profissional, está faltando enfermeira-chefe. Mas eu falei assim, qual que é a solução? Você só mostra o problema. A solução é que tira um cadinho de cabide de emprego que tem lá dentro da prefeitura e botar profissional para trabalhar dentro do posto de saúde. Vamos parar de brincar com a saúde aqui em Divinópolis. Saúde é em primeiro lugar. Vamos parar de fazer hora com a cara do povo. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos deixar que pode faltar remédio na saúde. Não, tem gente morrendo. A gente paga imposto é para ter remédio. Então para de fazer hora com a cara dos outros aí. Tira um cara. Eu nem sei quem que é os cabides de emprego que tem em Divinópolis, não. Porque eu acho que é perseguição. Eu nem conheço quem que é os cabides, não. Tira um cara de cabide, contrato profissional. Chega disso aí, ó. Aqui, ó, quer falar dessa tal desse nojeiro, desse negócio de Odebrecht aí? Esse cara que é dono de lá, teve a audácia de falar que todo político brasileiro faz caixa 2. Ô, seu sem vergonha, vem aqui em Divinópolis, que eu vou dar minha cara pra bater. Você sabe se eu já fiz caixa 2? E eu não sou PSDB, eu não sou PT, eu não sou PMDB, eu não sou coxinha, eu não sou kibe, eu não sou empada, eu gosto de hambúrguer. Sabe? Então eu não quero saber desse negócio, não, de Odebrecht, não. Eu acho que devia fazer uma lei, um deputado federal tiver hombridade, sou homem de verdade, pena de morte para político que rouba no país. Pena de morte para eles. Eles recebem muito bem para isso, eles não têm que roubar do povo, não. A gente chegou nessa situação, isso tudo por conta de deputado, tudo por conta de presidente, de governador, de vereador, eu não digo daqui não, mas de um monte de gente que tem aí. Entendeu? Então vamos fazer pena de morte para político que rouba no país. Já ganha bem para isso. Olha aqui, foi Semana Santa, semana passada. O maior político de todos que a gente falou a semana inteira foi quem? Jesus Cristo. Lavou até os pés dos outros. Agora chega esse político aqui, ele tem que ter regalia. Sabe, tem que ter auxílio paletó, auxílio não sei o quê. Para de dar regalia para político, senhor. Para de dar regalia, dá cadeia para esses caras. Deixa tudo preso. Se está morrendo gente na UPA, no hospital, é por conta dos políticos. Essa roubalheira que deu aí, ó. Esse hospital que tem para acabar aqui, esse hospital regional, você sabe quanto se gastou nesse hospital regional aqui? Sabe tanto que se gastou? Se tiver nossa tá quebrado de jeito, tem muito a ver com esse hospital. Está lá parado, igual um elefante branco. E quem faz alguma coisa? Não, mas deixa chegar ano que vem tem campanha. Tem deputado federal, estadual, aí eles dão um jeito de inaugurar aquele hospital ali. Chega disso aí, ué. Olha o Samu e o Delano briga todo dia aí. As ambulâncias estão lá. Vai virar igual o Transformers lá da Imop lá. Vai enferrujar tudo e virar moço. A que hora que vai inaugurar esse Samu aqui, gente? Eu quero até dar um parabéns pro Delano aqui que lutou pelo Samu. Vamos dar um jeito de resolver esse problema do Samu aí, ué. Samu é importante aqui na cidade. É cheio de gente que morre todo dia aí porque, por falta de um segundo. Se tivesse um Samu, às vezes não tinha morrido. Então inaugura isso, pelo amor de Deus. Não faz aquilo lá de troféu, não. Só eu vou até o fim, é o que eu falo. Muita gente me questiona dos meus vídeos. Cleitinho, mas você faz só os vídeos. Olha, mas a gente faz os ofícios também, gente. Já manda os ofícios para a prefeitura todo dia. Ofício não é respondido aí. Eu mando os ofícios, atrás dos vídeos tem ofício. Agora tem que entender que o vereador ele não tem poder de execução. Não tem poder de execução. Eu não vou executar o hospital regional, não. Meu papel é mostrar que tem que ser executado. É cobrado o prefeito, cobrado os deputados. O vereador tem muito pouco poder aqui dentro. Aqui. O vereador que faz aqui é fiscalizar e legislar. E legislar em causa da população. Vocês nunca vão me ver legislar em causa própria aqui, não. Eu estou aqui para fazer projeto para vocês. É igual meu projeto dos banheiros. Eu quero saber, que dia ia ser aprovado na quinta-feira meu projeto do banheiro. Ia ser aprovado, pediu vista para ir para terça. A gente já está na outra terça e não colocou meu projeto aqui em pauta aqui. O projeto é simples. Eu não sou burro, não. Eu só meter um parágrafo nele pedindo para não cobrar banheiro. É simples. Você vai na festa igual a Divino Expor, paga R$150 no convite e ainda tem que pagar banheiro? A gente está falando de uma arena multiuso aí. Vai no Mineirão hoje. Você paga R$80, R$100, é um banheiro limpo e digno de você usar. Então, para que você tem que pagar para o banheiro? Não tem que pagar para o banheiro, não. É responsabilidade de quem está organizando. Ainda mais que tem apoio da prefeitura municipal. Dá um banheiro digno para a população. Não é dar aqueles banheiros químicos ali pouco, não. Uma mulher não consegue sentar no banheiro daquele, não. Quer usar o banheiro, vai vomitar de entrar dentro do banheiro daquele ali. Então, o que eu estou pedindo aqui não é para mim, não. É para a população. É para a população. Agora, tem que... Eu não consigo entender as coisas aqui, não. Se eu estivesse pedindo para mim, eu estou pedindo para a população, é simples, é um projeto, para não pagar banheiro. É para dar o banheiro para a população, que é mais que merecido. Paga caro para entrar nesses eventos aí. Agora o projeto ia ser aprovado quinta-feira, pediu vista para terça, e já está na outra terça-feira, até agora o projeto não foi aprovado. Para que você está segurando o projeto? Que é para a população. Que projeto que eu vou fazer aqui para mim? Nunca. Eu nunca entrei aqui dentro, aqui, se você entrar nessa cadeira, para fazer projeto para mim. Nunca na minha vida. Vocês podem ter certeza disso. Pode ficar tranquilo. Se eu for fazer projeto que é para a população. É igual hoje eu vou tirar um projeto que eu fiz aqui, que é para aumentar a vaga para idoso e para cadeirante. Que era 5%. Eu conheço muito idoso, Cleitinho, estou andando na rua. Não está tendo vaga para idoso, não. Peguei e fui fazer um projeto para aumentar para 10%. Aí fiquei sabendo nessa casa que dos 5% tem mais 50 vagas. Hoje eu fui até o secretário Valdo e ele me prometeu que essas 50 vagas vai sair para o idoso. Então não tem necessidade de aumentar para 10%. Se tem mais 2 minutos, seu presidente?
Mais 2 minutos.
Vai. Vai que eu fico igual o carrapato. Eu fico até dentro da casa dele. Pode ficar tranquilo. Ele prometeu e vai cumprir. Ele é homem. Não precisou assinar. A palavra vale mais que assinatura. E ele comprometeu para mim até quinta-feira já vai ter uma vaga na Rio de Janeiro para idoso. E ele é idoso, o Valdo é idoso. Então ele está fazendo isso pelos idosos. Não é eu que estou pedindo vaga, não. Eu saio a pé, eu ando de bicicleta. Quem está pedindo vaga na rua é o idoso. Se ele tem direito a 50 vagas ainda, coloca 50 vagas para ele e mora para rotativo. Eles não estão querendo colocar a vaga porque vai diminuir o rotativo. E daí? Se vai diminuir o rotativo? É direito do idoso, está na lei, é 5%. Está na lei, cumpre a lei. Cumpre a lei que existe. Chega de fazer projeto, que não cumpre lei. Aí o Cleitinho está fazendo outro projeto que já existe, mas você vê que a lei é cumprida. Então cumpre os 5% que tem. Se tem 50, mais 50 vagas para idoso, coloca 50 para funcionar. E eles vão colocar para funcionar. Quinta-feira eu tinha uma foto para vocês e mostro que uma das vagas do idoso vai ser executada aqui. Quer falar do meu projeto também da feira cultural? Graças a Deus foi aprovado pelo prefeito também. Você que quer fazer parte dessa feira cultural, que vai ser os dias domingos, de 9 da manhã até as 14 horas, na rua Pains, aquela rua que está bonita, ali está asfaltada. Entre em contato com o meu gabinete, entre pelo Facebook. É o que eu falo, projeto, gente, você tem que fazer e fazer acontecer. Eu vou focar nesse projeto da feira e vou fazer essa feira cultural virar entretenimento aqui em Divinópolis aqui. Porque eu entrei para honrar a minha cidade, eu vou honrar até o fim. Outra coisa que é importante também, de primeiro trabalhador, não tem nenhum dinheiro público, é só dinheiro privado, está toda a população convocada, todos os vereadores, que vai ter um trio elétrico na rua Pitangui, vai parar a rua Pitangui, uma rua de lazer com pipoca, com pula-pula, com embeleze para cuidar do cabelo da mulherada. Então está todo mundo convocado, dia 1º de maio, vai dar na segunda-feira, dia trabalhador. Quero ver todo mundo lá, a população inteira em Divinópolis. Tamo junto, a minha palavra de hoje, obrigado.
Cumprimento o Nobre Adil pela fala desta tarde e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, cumprimento os servidores desta casa, assessores, visitantes, imprensa aqui presente, a todos que nos assistem através da TV Câmara e da NET TV, e cumprimento o nosso presidente em exercício, o senhor Josafá. Gostaria de falar ao senhor Manuel Cristiano dos Santos, que foi o nosso tribuno de hoje. Nossa assessoria já esteve com ele no secretário de meio ambiente, junto com o nosso vereador também, que é aqui do meio ambiente, o senhor Renato, e esteve ouvindo a sua proposta, pediu para ele levar mais alguns documentos e que nós estamos atentos a tudo que possa fazer realmente bem para a cidade de Divinópolis. E pode ter certeza que se o senhor apresentou aqui for para o bem de nossa cidade, terá o apoio desta casa. Nós também gostaríamos de avisar o pessoal ali do bairro Candelário, da região ali, que novamente está acontecendo lá, dentre os pedidos que a gente fez, a capina e a limpeza das ruas, principalmente ali da rua Mariterra. Então, assim, a gente tem estado de olho, a gente tem acompanhado tudo aquilo que a gente tem solicitado. Nós sabemos, sim, que precisamos da operação também do tapa-buraco daquela região e de tantas outras coisas, e que a prioridade é realmente a contenção ali da curva do rio. Mas, mais uma vez, dizer para vocês que a contenção da curva do rio e a ponte que dá a segunda entrada para o bairro Candelária, nós estamos atentos e cobrando. Então é só dizer para vocês aí que mais uma vez iniciou a limpeza do bairro e das ruas daquela região. Hoje também tem uma coisa a agradecer aqui. Nós estivemos atentos à Escola Patronato Bom Pastor. Várias vezes nós já havíamos falado aqui antes que a Comissão de Educação esteve em Belo Horizonte com a subsecretária, a Deise. Estivemos atrás, eu estive através da Comissão de Educação em Brasília, lá no FNDE, e hoje nós tivemos uma notícia muito gratificante. Então vocês ali, pais e alunos da Escola Patronato Bom Pastor, nós tivemos uma reunião hoje com a diretora, a Sônia, o pessoal da CRE aqui de Divinópolis, através da Simoni e outros participantes, com a empreiteira que vai retomar os trabalhos da obra da quadra da Escola Patronato Bom Pastor. Então, rapidamente, a gente tem conseguido resolver alguns problemas pontuais. Mais uma parcela para a retomada dessa obra foi depositada e que, em breve, as crianças que estão sendo cerceadas da utilização daquela quadra não acontecerá mais. E nós vamos empenhar até o final do projeto, nós estaremos ali cobrando e fiscalizando para que essa quadra seja entregue novamente para as crianças, para que elas possam fazer uso de maneira adequada, porque elas merecem ter um espaço adequado para a sua educação física. Nós também gostaríamos de falar para você que está em casa, pai, mãe, avós, tios, por favor, fiquem atentos ao Facebook de seus filhos, fiquem atentos à internet através do WhatsApp e todos os meios de comunicação. Não é brincadeira esse jogo da baleia azul. Ele já causou morte pelo mundo inteiro. Ele tem causado morte a muitas crianças aqui de nossa cidade, os nossos adolescentes, 14, 15, 16 e 17 anos. E não achem que o jogo não aconteceu, não chegou aqui. Graças a Deus nós não tivemos morte, mas já temos denúncia através do meu Facebook, através do WhatsApp, inclusive de print com crianças que estão tendo esse jogo. Então fiquem atentos, olhem, olhem o Facebook do filho de vocês. Às vezes a gente acha que é brincadeira, esse jogo é um jogo devasso, é do mal, que causa morte. São jogos que seduzem o adolescente a ser desafiado. Como se dá esse jogo? São 50 regras. Dentre as regras eu posso citar algumas, por exemplo, o adolescente é desafiado a fazer um desenho na sua costa, uma cruz, por exemplo, com uma gilete ou com uma faca. Ele é desafiado a subir em um terreno alto, em uma árvore muito alta e se pendurar de cabeça para baixo. Ele é desafiado em andar na beirada do precipício de um prédio. E já aconteceu com duas meninas de 15 e 16 que caíram desse prédio. E o final desse jogo, que vai fazendo por etapa e que é desafiador, porque fala o seguinte: depois que você entra no aplicativo, ou você participa ou eu vou atrás da sua família. Esse jogo, ele é do mal, porque a última etapa dele é levar à morte. O que aconteceu com esse jovem de Paradminas. Então não pense que não acontece dentro da sua casa. Vamos estar atentos aos nossos jovens. Vamos estar atentos aos nossos adolescentes. E o que eu venho falar aqui, eu não estou falando somente como legisladora, não. Estou falando como mãe. Tenho filho de 15 anos dentro de casa. Sei do risco que o nosso jovem está correndo. Hoje, cada vez maior a presença virtual na vida dos nossos filhos. Então, nós temos que ficar atentos. Essa moda que, mais uma vez, veio de outro país para propagar o mal no nosso Brasil. Vamos afastá-lo. É só a gente fazer uma corrente do bem que jamais esse mal irá vencer. E pode ter certeza que todas as denúncias que a mim chegaram será enviada para a Polícia Civil e Polícia Federal para tomar as devidas providências. Mas só se você tiver coragem de colocar, ó, está acontecendo com meu filho está entrando nesse jogo, só se você fiscalizar é que poderá nos ajudar a suspender esse mal do nosso país. Nós gostaríamos também de convidar a todos vocês que participem hoje à noite, na Anvi, ali perto do Hospital Santa Mônica. Para você que espera há tantos anos, mais de 4 anos, sem o Conselho da Mulher de Divinópolis. O Conselho da Mulher é uma instância de controle social que delibera e contribui para a normatização, fiscaliza as políticas relativas ao direito da mulher, propõe ser o centro permanente de debate entre vários setores da sociedade. Desde o início do meu mandato, tenho reunido com a diretora das Relações Comunitárias, a senhora Patrícia Coelho, e o senhor Marcelo, coordenador dos conselhos, para que a gente retome novamente o Conselho da Mulher. E hoje será a Assembleia Geral para a reativação desse conselho. Então, todas vocês que estão interessadas na reativação do Conselho da Mulher, compareça hoje, compareça às 19 horas na Anvi. É importante a participação de todas as mulheres para que nós possamos fazer junto um conselho forte e unificado para que realmente as mulheres de Divinópolis possam voltar a ter vez e a ter espaço. E finalizando minha fala de hoje, eu gostaria de convidar a todos vocês que são cristãos, que são devotos, para a festa de Santo Expedito. Amanhã, 19 de abril, é a festa de Santo Expedito, padroeiro da minha comunidade. Haverá às 7 horas da manhã uma missa com café comunitário na igreja que fica ali no bairro Alto São Vicente, próximo ao bairro Liberdade. Nós teremos uma alvorada festiva logo após a missa com café comunitário. Às 15 horas, a Santa Missa para a celebração dos enfermos. E às 19 horas, a Missa do Padroeiro. Nós teremos, após todas as missas, as tradicionais barraquinhas. O que nós precisamos fazer, minha gente, vocês que estão em casa, é procurar o caminho do bem, porque o caminho do mal já estamos cheios. Nós estamos cheios dessa política que muitas vezes é devastada pela desonestidade. Nós não temos que compactuar com nada que seja desonesto, que seja sim propagado bem. Nós acreditamos que possamos fazer a diferença, porque senão nem aqui nós estaríamos para representar você que me elegeu. Muito obrigada a todos que estão em casa e desde já tenha uma boa tarde e até quinta-feira, onde faremos o nosso novo pronunciamento. Muito obrigada.
Cumprimento o pronunciamento da nobre edil Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde ao presidente em exercício, senhor Josafá Anderson, qual cumprimento também aos nobres colegas vereadores, aqueles que estão aqui presentes no plenário, né, a todos que nos assistem também pela TV Candidez, né, pela TV Câmara. Bom, cumprimento também o tribuno, Manuel Cristino dos Santos, né, que muito bem aqui expressou sua opinião, principalmente quando se diz, né, que destacou o fator desemprego. Bom, hoje eu quero ressaltar, né, sobre alguns feitos de fiscalização do nosso trabalho como vereador. Um deles, né, a gente ressalta a conquista dos trabalhadores terceirizados da Prefeitura, né, que foi aquele problema, a denúncia que começou aqui neste plenário, através, né, a qual aqui no dia 21 de março nós trouxemos para essa casa o problema vivido pelos funcionários da empresa, né, os funcionários terceirizados pela CESARI. Menos de dois dias depois, no outro dia, o prefeito Galileu Teixeira Machado, já através de nota, se posicionou, dando 48 horas para acertar e então resolver aqueles problemas, né? Quitar os problemas ali, as dívidas com os funcionários daquela empresa. Essa dívida não foi então acertada, claro, como que já era esperado. Então, por esse motivo, na mesma semana, a situação não dando como regularizada, culminou então na ocupação temporária, né, do pessoal e serviços vinculados ao contrato celebrado pela Secretaria Municipal de Educação, e a Prefeitura veio assumir então esses funcionários que eram, então, estavam sendo terceirizados pela CESARI. Vitória nossa, vitória do povo, vitória desses funcionários e principalmente, né, das escolas de Divinópolis, né, que são atendidas, né, a qual esses funcionários prestam serviço às mesmas. Bom, outra conquista também que mobilizamos a partir de denúncia foi a situação dos postes que foram retirados ali na MG 050. Até fui questionado, né, como estávamos sabendo daquela situação. A líder comunitária Ana Paula Quintino, que é nossa amiga, né, pessoa de contato muito próximo, passou essa situação para nós. Fomos lá visitar, outros vereadores já haviam sido convidados, até mesmo um problema que vem se arrastando aí há mais tempo, talvez antes mesmo da legislatura ter se iniciado. E nós fizemos a denúncia aqui no plenário, mas também a imprensa foi determinante. Após a denúncia feita no plenário, a imprensa abraçou também essa causa e foi amplamente divulgado. Com isso, foi realizado um encontro entre representantes da CEMIG, né, e também da Prefeitura, onde ficou definida a reinstalação desses postes. Mas nós queremos saber agora o próximo passo, cadê os postes que dali foram retirados? Serão colocados novos postes ali naquele local. Mas, enfim, o trabalho de fiscalização está sendo feito de forma incansável por toda a cidade, deste vereador e também dos demais colegas aqui, porque posso falar também por eles, pois acompanho o trabalho de cada um. Quero também aqui na minha fala agradecer ao Tenente Valdo, né, o secretário de Trânsito, Tenente Valdo, sempre nos atendendo muito bem, né, desde o primeiro dia de mandato, onde já procuramos trânsito também, é uma das nossas bandeiras, uma das nossas preocupações, porque envolve diretamente o assunto mobilidade urbana, e só com mobilidade urbana a gente pode ter, consequentemente, uma cidade melhor. E foi ali, nós pedimos a implantação de uma linha de transporte coletivo ou extensão de alguma já existente ali para atender os condomínios Portal Recanto do Bosque, Portal Arboreto e Recanto dos Pássaros no bairro Marajó. O bairro Marajó, né, que tem três portais ali muito grandes, né, são os condomínios que foram ali construídos recentemente, já existindo uma grande demanda para essas linhas de ônibus, e então evitam que essas pessoas tenham que subir até a rodovia ou atravessar até o outro bairro para estar então ali pegando o ônibus, né? Pede-se então a extensão da linha. Fomos respondidos e ficamos muito felizes aqui, né? O ofício de número 614/2017, enviado pela Secretaria de Trânsito, nos comunica informando que os estudos já estão em fase final e o atendimento só depende da manutenção da rua paralela, né? Porque para atender a linha ali, a rua, o ônibus, tem que ter ali uma melhoria na via. Então estamos esperando ansiosamente, assim é claro, como todos os moradores desses portais, o portal Recanto do Bosque, o portal Arboreto e também o Recanto dos Pássaros. Para quem não sabe ali, a localização fica ali nos fundos, atrás ali do Parque de Exposições, né? Do outro lado da rodovia da BR-494. Agradeço, portanto, também ao secretário, Tenente Waldo, né, pelo brilhante trabalho, também ao diretor Lucas, lá na CETRANS, enfim, todos eles que estão realmente, né, deram uma cara nova a essa secretaria que estava tão carente, né, principalmente, né, nesse quesito aí do atendimento, né, a toda a nossa população. Para encerrar nossa fala aqui, queria também deixar toda a minha solidariedade aos amigos, o Igor, enfim, aos seus sócios, à turma lá do La República, porque muitas coisas chegam, às vezes, de forma distorcida. E essa casa foi fechada, o público jovem da cidade de entretenimento tem reclamado bastante e que, às vezes, foi mal interpretada. Aquela casa, a La República, ela tem um alvará de funcionamento perfeitamente dentro de todos os critérios exigidos pela Secretaria de Meio Ambiente. Essa casa foi notificada pela primeira vez. Depois ela foi, respondeu adequadamente, atendendo às normas ali exigidas à La República ali pela questão ali da Secretaria de Meio Ambiente. Gastaram 50 mil numa reforma envolvendo o sistema acústico da casa. Não é uma boate, não é uma casa de shows, é um bar que se permite ali, ser, além da comercialização de bebidas, sanduíches, da área gourmet, também de música ao vivo. Uma prática muito comum em toda a nossa cidade. Inclusive se vê aí os churrasquinhos por toda a esquina. La República não é diferente. Lógico, né, que nem tudo agrada a todos e um vizinho, uma pessoa, não gosta ali da movimentação em torno da casa do La República. Bom, essa casa que tem ali toda a orientação. Só que por uma recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, sem nenhum laudo, sem nenhuma justificativa, veio a fechar essa casa. Eles estão buscando um diálogo de forma democrática, uma explicação da Secretaria do Meio Ambiente que sequer atende. Então, sem dar nenhuma prévia do assunto, este vereador procurou também, através de sua assessoria, a Secretaria de Meio Ambiente na pessoa do senhor Cléber Greco. Hoje, ao 12:30, conseguimos marcar o horário. Portanto, não sabe-se lá porquê, ele simplesmente recusou o atendimento a este vereador, a sua assessoria. O secretário de Meio Ambiente está omisso. Omisso à casa, omisso ao legislativo, não só ao povo. Primeiro, acata uma recomendação do Ministério Público, que tem todo o nosso respeito, mas não é uma decisão unânime, não é suprema. Ele recomenda. Ele recomendou, mas sem nenhum tipo de laudo, explicação ao comerciante que está ali, tendo ali toda a sua bebida, todos os produtos, até mesmo as normas já atendidas anteriormente, né, que gastou 50 mil numa reforma. Então não foi explicada. É preciso de dar uma explicação, é preciso de mais respeito e principalmente de mais humildade, né, senhor Cléber Greco? O senhor também que já foi processado, já processou o município e agora não tem o mínimo de hombridade e humildade do seu cargo secretário. Para se ter noção, duas vezes esse ano eu tentei falar com o prefeito Galileu. Nas duas fomos muito bem atendidos, numa inclusive vereador que está aqui na minha frente, que é o Rodrigo Caboz, não me deixa mentir, que estava lá conosco, muito bem atendido, onde ali discutimos, né, sobre todos os nossos problemas da cidade, as demandas deste vereador, de algumas regiões mais carentes, e de um dia para o outro conseguimos marcar uma reunião. Essa com o senhor Cléber Greco, vulgo Bezito, estava marcada uma semana antes. Então, assim, claro que tem o respeito de outros vereadores aqui, mas não está merecendo o respeito deste que vos fala. Porque realmente omitir atendimento a um vereador, a um fiscal, realmente que está representando, né, não só a mim, mas várias pessoas. Então, senhor Cléber Greco, Bezito, peço um pouquinho mais de, digamos, de sabedoria, mais paciência, mais humildade, porque a humildade é a única base realmente sólida, né, de todas as virtudes de um homem. Então, negar atendimento, você dentro da sua sala, eu lá de fora, eu sabendo que você estava lá dentro, sem atender ninguém, inventar um compromisso, não falar dois minutos com o vereador e com o seu assessor realmente foi algo ridículo. Tá? Então fica aqui o nosso repúdio, a gente espera a resposta devida à La República. Se eles estão errados, mostre o porquê e aonde. São essas minhas palavras de hoje, senhor presidente, até a próxima, um abraço a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Roger Viegas. E antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, passo o trabalho da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra nesse momento ao vereador Nego do Buriti.
Senhora Presidenta Janete, senhores vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, pessoas que nos visitam e nos assistam pela TV Câmara e TV Net, senhoras e senhores, boa tarde. Ontem tivemos audiência pública para debater sobre o plano municipal do saneamento básico. Trocando em miúdas, debatemos o fornecimento de água e o tão sonhado tratamento de esgoto. Cobramos da Copasa o porquê que tantos bairros ainda não terem nem a coleta do esgoto e o porquê a construção da ET não ter sido iniciada, já que até o presente momento o terreno que deveria estar um verdadeiro canteiro de obras não passa de um pasto para o gado e pista de motocross. Ridículo. Questionando sobre os prazos, a Copasa insiste em dizer que tudo será entregue dentro do prazo. Quero esclarecer, senhoras e senhores, que se o meu projeto de decreto do Legislativo tivesse sido votado nesta casa, a Copasa já estaria, no mínimo, pagando multa, pois é isso que o contrato previa, que na ocorrência o descumprimento seria possível e a ampliação de multas. Agora, após a participação desse efeito da população, estudaremos que o poder ser feito contra a Copasa, o que seja breve, pois não dá mais para a população pagar pelo tratamento e não ter o tratamento. Queremos resultados e vamos cobrar resultados. E por falar em resultados, queremos saber qual o resultado da polêmica sobre o gatilho salarial. Os servidores têm direito por lei e o tal direito deve ser respeitado. Estamos juntos, servidores. Quero chamar a atenção também da Secretaria de Agronegócio, que nós já pedimos na região nossa lá de Buritis para consertar esse mataburro aqui, ó. Foca pra nós aqui. Dois mataburros. Dois mataburros. Já estão quebrados. Nós já fizemos a indicação, já lá vai para mais de 2 meses e nada foi resolvido. Então, a gente pede ao secretário de agronegócio que olhe com mais carinho, porque essa estrada nossa lá pode qualquer hora causar um acidente grave porque os povos estão largando de passar em Mataburro, passar em Porteira, caminhão carregado da Radil com ração, com transporte pesado, e muitos carros passam por lá. Então, gente, nós esperamos esclarecidamente que olhe para nós, olhe para esses Mataburro e ruma para nós lá. Mas muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Agradeço ao vereador Nego do Buriti pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra para o nobre vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, nobre presidente?
Permissão concedida.
Cumprimento a mesa diretora através da presidência em exercício, Janete Aparecida, vocês que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Inicio a minha fala nesta tarde em nome de Deus. E queria primeiramente cumprimentar o tribuno Manuel Cristino pela sua fala e pela preocupação, que é uma preocupação de todos, né? Parabenizo o tribuno, porque nessa tribuna houve-se muitas críticas, né? De Divinópolis, uma cidade que está passando por dificuldades. Então, os tribunos geralmente vêm aqui e fazem críticas. Já o tribuno Manuel Cristino apresentou algumas indicações, algumas sugestões para que alavanque a economia de Divinópolis. Eu também tenho essa preocupação e já estou apresentando uma sugestão e até mesmo um trabalho que já está sendo executado, que é o Fórum de Desburocratização do Serviço Público, que é feito ali, tem o suporte da Escola do Legislativo, através do nosso parceiro, Dr. Roberto Franklin e do Samuel, porque eu acredito que a gente desburocratizando alguns setores público, a gente vai dar possibilidade, vai dar condições de estar instalando novas empresas, ou mesmo pequenos comércios, de estar gerando novos empregos, né, que é uma preocupação de todos. Também queria parabenizar nesta tarde o meu amigo particular, Renato Ferreira, que foi eleito e empossado ontem à noite como presidente do PSDB aqui em Divinópolis. É com grande alegria, Renato, que eu te parabenizo, porque você é um homem íntegro, um homem que realmente faz uma política séria, uma política transparente, não faz uma política covarde. O PSDB ganha muito com isso, a sua posse na presidência do partido traz novas esperanças, né, para o partido, uma pessoa centrada como você é, responsável e de um bom coração. Parabéns, que Deus te abençoe na presidência do partido PSDB. Senhora Presidente, também queria parabenizar a comissão de administração através do presidente Edson de Souza e também do Marcos Vinícius e do Ademir pela realização ontem da audiência pública, onde pudemos debater vários assuntos, que é o mesmo, né, aquela sanfona velha, como diz o Edson de Souza, mas da minha parte eu fiquei muito satisfeito que foi reafirmado uma reunião que nós tivemos há cerca de 15, 20 dias atrás, com os dirigentes da Copasa, lá nas dependências da Copasa, relativo à construção do reservatório para abastecer a região do Serra Verde, Nova Fortaleza, Alto das Oliveiras, Rinaldo Campos, aquela região que tanto sofre com não é falta d'água, o racionamento de água, né? Que a água lá agora está sendo racionada. Então eu fiquei muito satisfeito que foi reafirmado o que nos foi apresentado lá na Copasa, diante dos presidentes de bairro daquela região, que é o Robinho, o Antônio João e demais presidentes que foram conosco lá. Então eu fiquei muito satisfeito e quero acreditar que realmente no mês, a partir do mês 6, 7, já começa as obras que, pelo que nos foi apresentado, vai ficar em mais de 3 milhões de reais, mas é um investimento que tem que ser feito, passou de hora de ser feito. Então eu fiquei muito satisfeito com essa audiência pública, parabenizo a Comissão de Administração pela realização da mesma. Cumprimento também que participou ontem conosco o presidente da Associação Nascentes Bela Vista, o senhor Darli, que na sua fala foi muito pertinente na preocupação quanto às nascentes, né, o que estão fazendo com as nascentes da água em Divinópolis. Não adianta falar de tratamento de esgoto, se sair matando as nascentes como tem ocorrido. Nós temos visto aí realmente um descaso com as nascentes aqui em Divinópolis. Então, senhor presidente, nesta tarde de hoje, também queria relatar que apresentei um ofício à Secretaria-Geral desta casa, sugerindo que fosse criado mecanismos para que evitasse duplicidade de leis. Eu vejo que está sendo apresentado leis em cima de lei, vereador ainda nesta casa, outro vereador apresenta lei semelhante. Então, para que não haja esse dessabor, esse desconforto, que a secretaria organize, crie mecanismo para evitar esse tipo de duplicidade. Seria minha fala nesta tarde de hoje, nobre presidente. Já agradeço a fala.
Agradeço a fala do nobre vereador Josafá e repasso o trabalho para o vice-presidente desta casa que conduz o trabalho, vereador Josafá.
Passo a fala ao nobre vereador inscrito. Vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros colegas, público que me assiste, TV Câmara, Câmara Net, plenário, boa tarde. Senhor presidente, na visita que eu faço, e é dever meu fiscalizar, que é a função direta do vereador, eu estive ontem no PSF de Buritis, com muita tranquilidade, e lá eu pedi para conhecer toda a estrutura, o espaço, que por sinal está sendo bem cuidado pela prefeitura, e deparei com uma situação que, segundo os funcionários me passaram, que lá não tem internet. Uma vez que o posto do Buritis atende várias comunidades, fiz questão de mencionar algumas delas, que é o Córrego do Paiol, Boa Esperança, Barragem, Passagem, Ferrador, Sete Lagoas, Boa Vista, Paiva, Tavares, Ribeirão dos Servos, também Caximba. E lá, o cidadão, quando ele consulta, ele tem que voltar para casa, o funcionário tem que sair do PSF, vir aqui na Semusa e ali marcar exames, depois voltar, tudo isso por falta da internet. Então eu disse para o funcionário, que me atendeu por sinal muito bem, o dentista de lá, o Matheus, eu disse para ele que ia buscar a solução, porque é uma vergonha um posto de saúde que atende tantas comunidades, não tem internet, trazer tanto desconforto para o cidadão que tem direito à saúde, conforme diz a nossa Constituição, no artigo 196 ao 200, e também pela lei orgânica do município, no artigo 90. Então, me comprometi a levar uma solução para aquela comunidade a respeito da internet, porque a internet, por falta de internet lá, está tendo um transtorno tremendo. Não tem como remarcar, não tem como buscar desistência, tudo isso depende da internet. Então eu acredito que essa mensagem vai chegar ao secretário de saúde e eu tenho certeza que ele vai buscar uma providência, porque é uma vergonha para nós, um PSF tão bem arrumado, com todos os profissionais e faltando aquilo que vai fazer com que eles possam progredir no trabalho, para o cidadão seja melhor atendido. E se for o caso, eu irei pessoalmente, seja no secretário, seja no prefeito. Senhor prefeito, vamos dar um jeito lá nessa internet, que há tanto tempo eles estão sem, já mandou vários ofícios e não tiveram nem sequer resposta. Pois nós estamos aqui para isso, para levar uma resposta a essa comunidade, e eu estarei atrás buscando o resultado e não ficarei quieto nem calado enquanto não levar a solução para aquele PSF de Buritis. Senhor presidente, Hoje, falando também sobre a saúde, chegou para mim uma demanda de uma criança que hoje mora lá no Cacoco, assistida pela Pastoral da Criança do bairro Jardim das Acácias. Essa criança de 5 anos, ela precisa fazer o uso da insulina e não está tendo lá no posto de saúde São José, a ponto que os pais simples, humildes, trabalhador, eles têm que comprar cada vidro R$130. É um absurdo. E essa criança está assegurada, e essa criança está assegurada pelo Ministério Público que tem que ter o remédio, e tem que ter a insulina, e ela não está tendo. Então chegaram ao gabinete preocupados, e nós não podemos deixar o mal acontecer para depois resolver o problema. Essa criança precisa urgentemente de insulina, que está faltando no PSF lá do São José. E isso é dever do Estado, é dever do município. Quero aqui, neste momento, ler a nossa lei orgânica, que diz da seguinte forma, no artigo 90. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantia mediante políticas econômicas e ambientais que visem a prevenção ou a eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário. As ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, eu gosto de falar com o Nuno, gosto de falar em cima da lei, e mais uma vez, senhor secretário, doutor Rogério, nós precisamos tomar uma providência. Não podemos esperar chegar à obra, não podemos esperar que a coisa agrave para depois correr. Tem que ser antes. Este caso estarei levando também ao prefeito, primeiramente ao secretário, que é o senhor da pasta e responsável. E se não resolver, vou levar o prefeito aonde preciso levar, porque nós não podemos mais esperar. Pessoas pagando caro, pessoas que têm o direito e não fazem uso desse direito, e principalmente na saúde. Senhor presidente, a vereadora Janete, como já se expressou aqui, a respeito deste jogo que foi criado na Rússia, Estados Unidos e que já chegou no Brasil, um jogo chamado Baleia Azul. É a internet a serviço do crime. Senhor presidente, isso trouxe preocupação para todos nós, pais, para toda a sociedade, e já está conhecido quase que em vários países a respeito desse jogo, aonde tem trazido crianças, jovens e adolescentes a óbito. Senhor presidente, eu quero aqui ler a respeito deste jogo. E você que me assiste, você pai que está me assistindo nesta tarde, nos diz assim: não se fala em outra coisa nos noticiários senão sobre o jogo que tem tirado o sono dos pais. O jogo chamado Baleia Azul. Esta está aterrorizando as pessoas de todo o mundo e está envolvendo na morte de mais de 130 pessoas na Rússia, sendo a maioria jovens e adolescentes. O jogo é composto por 50 desafios, como a vereadora já citou aqui, que precisam ser concluídos e enviados para donos de grupos secretos nas redes sociais. Para que se possa dar continuidade ao jogo, são lançados desafios que podem causar sérios danos na mente da pessoa, mutilação, assistir filmes de terror pela madrugada, entre outros. O final de tudo isso é nada mais, nada menos do que a morte da pessoa, tendo que ela mesma tirar sua própria vida, ou seja, o suicídio. Atenção, pais de Divinópolis, você que me assiste, e de toda a região, seus filhos podem estar, neste momento, correndo um risco de morte. A vereadora até já citou isso aqui, e olha, não tem nada combinado. Isso aqui é a preocupação nossa de pais, e principalmente preocupação da Comissão de Saúde, da Comissão da Educação, que nós vamos estar visitando as escolas e estar orientando. Infelizmente, o jogo suicídio chegou ao Brasil e já pode ter feito suas primeiras vítimas por aqui. E aqui, senhor presidente, eu quero ressaltar que eu tenho um amigo, uma colega, que trabalha no cemitério da Colina, em Belo Horizonte, e busquei informações concretas, e segundo ela, né, que gêmeas de 15 anos morreram em Belo Horizonte, segundo informações da mãe, que estava toda transtornada, não esperava. Em uma semana elas apareceram com uma marca de baleia, ou seja, uma tatuagem da baleia. Eles fazem com gilete ou com a faca no braço. E cada uma em seus braços tinha essa marca. E na semana seguinte elas se enforcaram. foram sepultadas sábado agora, o sábado de aleluia. E como se não bastasse, senhor presidente, buscando informação com essa mesma pessoa, segundo ela disse, ontem foi constatado mais um óbito de um jovem de 16 anos, também em Belo Horizonte, no bairro Ribeiro de Abreu, também com a tatuagem. Portanto, esses adolescentes foram sepultados, segundo me informaram, até de manga comprida, para que não aparecesse essas cicatrizes, esses cortes que fizeram. Então, isso é algo que, como se diz, tem aterrorizado famílias. Algo que tem trazido uma preocupação imensa para os pais. Então, às vezes nós deixamos nossos filhos muito na internet, muito solto, e quem educa os filhos, claro, primeiramente são os pais. Às vezes você não está preocupado, mas talvez está acontecendo dentro da sua casa. Vamos ficar atentos para que não possa sofrer, né, ter esse sofrimento de óbito na família, e infelizmente, famílias honestas, pais trabalhadores e os filhos vai e se envolve com esse jogo. Isso é terrível. Isso pode trazer transtorno na família, uma destruturação na família. Então, nós temos que acompanhar de perto os nossos filhos. Acompanhar realmente, e principalmente a internet, que os nossos filhos hoje estão muito livres na internet. Tem aprendido coisas do fundo do inferno, costumo dizer. Então, nós não podemos deixar que isso venha a acontecer. Vamos ficar atentos, senhores pais, mães, para que isso não venha a acontecer no nosso lar. Por que eu digo isso? Imagina a dor que esta mãe está passando, perder filhas gêmeas de 15 anos por causa de um jogo que surgiu no exterior, entrou para o Brasil e vem detonando. Como a vereadora disse, senhor presidente, em Pará de Minas também já teve óbito de jovem por causa deste jogo. E quando ela diz com prioridade, e aqui eu fiz questão de buscar informações, não por, o que eu ouvi, não porque contar história. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado. Não porque eu ouvi dizer que aconteceu nos Estados Unidos. Está bem pertinho aqui, gente, na nossa capital, 120 quilômetros. Está bem pertinho daqui na nossa amiga cidade, Pará de Minas. Então nós temos que ficar atentos. E a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação também já está atento. Eu, o vereador Renato, que está me ouvindo com atenção, a presidenta da comissão, vereadora Janete, se preciso for, nós vamos fazer um comunicado a todas as escolas para ficar atento, porque o que a gente vai perceber é essa tatuagem, essa maldita baleia azul, aonde inventaram esse jogo. É fácil detectar. E o tanto que traz distúrbio na vida dos nossos jovens. Então, coisa boa não vem da noite para o dia, não, mas coisa ruim brota cada dia. Então, nós vamos ficar atentos. E você, cidadão, você que me assiste, fica atento com seus filhos também. É dever nossos pais acompanhar, não somente a escola, mas é dever nossos pais acompanhar os nossos filhos. Vamos ficar atentos a esse jogo da baleia e continuar atento à ideologia de gênero, que é outra coisa do inferno que saiu para destruir família. Senhor presidente, é as palavras que eu tenho nessa tarde e muito obrigado pela atenção.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento, Raimundo Nonato, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, em especial a dona Ir, mãe do vereador Ademir, que está aqui presente nessa tarde, acompanhando a nossa reunião ordinária, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Primeiramente, queria aqui registrar, né, a preocupação do senhor Manel, que já foi até embora, Manuel Cristino, que veio falar da geração de emprego na área ambiental e preocupado com a geração de emprego do modo geral da nossa cidade. É uma preocupação que temos também aqui alertado há vários dias, em nossa fala das terças e quintas. Por quê? Que a gente está vendo empresas deixar nossa cidade. Não que as empresas estão buscando incentivo fiscal ou até mesmo terreno. Elas precisam, nesse momento, de uma cidade com a economia fomentada. A economia precisa girar no nosso município. E para a economia girar, precisa ter dinheiro. Dinheiro tem que fazer com que a cidade, com que as pessoas que aqui moram, gastem o seu dinheiro aqui, ganhem, uns gastam, outros ganhem, trazendo e fomentando cada vez mais
o turismo da nossa cidade, aqui levantado várias vezes pela vereadora Janete, que a importância que é de se fazer de Divinópolis um polo turístico, em vários setores. Fomos polo turístico no setor do vestuário, fomos polo turístico e podemos ser polo turístico a cruz de todos os povos. A nossa represa, o Lago das Roseiras, lindamente ali com a sua preservação ambiental ainda em ascensão. Mas o que acontece na nossa casa e na nossa cidade, que a gente fica triste, e eu não poderia deixar de falar isso hoje, porque eu fui contra desde o início, é a cidade do Controvérsio. Aqui acontece tudo ao inverso. Jardim das Mansões, bairro Jardim das Mansões, onde não existe mansões. O que nós vimos aqui ontem na audiência pública foi um descaso. Esgoto a céu aberto, mato, sujeira, ruas sujas, aqui apresentado pelos vereadores Elton e Cleitinho. Bairro das Nações, rua Estados Unidos, México, Canadá, grandes países, cidades e ruas sem infraestrutura, infraestrutura caótica. Dois poderes, legislativo e executivo, andando na contramão. Era um momento harmônico. Dois poderes geridos pelo mesmo partido, com o mesmo ideal, caminharam tanto tempo junto para chegar ao poder, e quando chega, vem a discrepância. Câmara abre 8 da manhã, prefeitura passa a abrir meio-dia. Há 30 dias atrás, prefeitura abriu o dia inteiro, Câmara abria meio-dia. Por que assim? Por que não podemos trabalhar harmonicamente? Quando estive hoje pela manhã no pátio para fazer alguns questionamentos e não vi ninguém, uma cidade parecendo um queijo suíço de tanto buraco, uma cidade onde predomina o mato alto de lotes sujos e a prefeitura, na parte da manhã, não funcionando. Será que vale a pena essa economia? Uma economia de se trabalhar menos durante o dia, mas com um alto número de funcionários comissionados? Será que deveria mexer no horário? Será que era a primeira decisão a ser tomada? Develi, do Júlio Fonseca, chegou aqui nessa casa hoje indignado, porque ligou na Secretaria de Esporte ontem e recebeu notícia de que o secretário falou que não tinha dinheiro para limpar o campo, não tinha homens para limpar o campo e não tinha máquinas para limpar o campo do Jusa. Se não tem o dinheiro, se não tem a máquina, não tem os homens, o porquê que a secretaria ainda está aberta? Unifiquem as secretarias. Isso sim seria uma forma de economizar. Apresente um projeto de lei aqui nesta casa, fazendo a junção com o novo organograma, abaixando os salários, já que se quer manter a quantidade de comissionados que ali tem, abaixa o salário. E aí se mantém aquele quadro de 221 funcionários que é que o município quer ter. Mas hoje Divinópolis não suporta isso. Não suporta ter uma carga tão pesada de funcionários se não está nem trabalhando direito. Se nós vamos ter que abrir a partir do meio-dia. Não, print, mas nós já abrimos processo seletivo lá na EMOP. A EMOP trabalha o dia inteiro. Mas ninguém quer bater enxada em pedra. Uai, vamos criar uma solução. Capina química pode ser uma solução? Quem sabe? Já debatemos aqui, na outra legislatura, e até votamos um projeto aqui, e a gente vai esmiuçando e mexendo daqui, buscando informação ali, e Minas Gerais, só Divinópolis e Uberaba não tem capina química. E não se chama capina química usada pelo Randap. Criaram um novo veneno para se matar esse capim, em que não é tão poluente quanto ao famoso Roundup. Por que não nos adequarmos a isso? Foi falado aqui pelo vereador Roger que não foi atendido pelo secretário de Meio Ambiente. Se não foi atendido na semana passada, que trabalhava o dia inteiro, agora que trabalha só meio horário, não vai ser atendido mais. Delano reclamou do secretário de saúde. Se não foi atendido no período integral, em meio horário não consegue atender mais. Lembrando, a Câmara Municipal abria ao meio-dia. Todos os vereadores estavam de pé às 7 da manhã, em qualquer canto dessa cidade. Todos. Estavam na prefeitura, estavam no fórum, estavam visitando bairros, estavam fazendo reunião e chegavam aqui meio-dia com as suas colocações, seus pedidos, requerimentos, indicações e ofícios a serem feitos. Hoje nós estamos aqui praticamente o dia todo. Ontem chegamos aqui 8 horas da manhã, saímos daqui 15 para as 10 da noite e ainda tinha continuidade de vereador aqui nesta casa. Direto, ininterruptos, atendendo a população e tentando ajustar uma melhor condição de vida para o povo de Divinópolis. E o que que a prefeitura faz? Fecha as atividades meio-dia. Nós vamos abrir só meio-dia. Vamos fechar às 6. Como se isso fosse a solução do problema. Isso não é a solução do problema. E nós que trabalhamos aqui nessa casa sabemos disso que não é. Pelo contrário, isso é prejudicial. Porque às terças e quintas nós ficamos impossibilitados de ir na prefeitura, nobres colegas. Impossibilitados. Como que iremos na prefeitura às terças e quintas? Se lá só abre meio-dia, nós temos que estar aqui a 1 hora da tarde. Ou até antes, para cumprir os compromissos. E nós viramos hoje reféns de um governo que eu particularmente esperava muito e estou tendo grandes tristezas em ter que vir aqui pronunciar isso. Pronunciar o descaso de um matabu do Buritis, em que foi citado aqui em janeiro, córregos da nossa cidade, em especial o Alinsuc, Maria Catarina e Monte Líbano. Trouxe fotos, imagens, fiz vários pedidos de reivindicação para a limpeza daquele córrego, córrego canavial. Nem resposta eu obtive. Nem resposta eu recebi ainda. E isso nos deixa cada vez mais triste, porque a cobrança inicial, ela vem em nós, nobres colegas. Ela cai aqui primeiro. É nós que andamos nas ruas todos os dias. É nós que estamos na igreja, estamos no pátio, estamos no parque, estamos no shopping, e toda vez que nós paramos em alguma loja, os questionamentos são os mesmos. As desmanzelas desse governo com a cidade de Divinópolis, principalmente no quesito limpeza. A limpeza está deixando a desejar, sim. O atendimento do secretariado ao vereador nem se fala. Nem se fala. Tivemos uma reunião com os sindicatos. Os sindicatos nada mais querem do que a reativação do Sereste, que tem recurso na Secretaria de Saúde. Eu não consegui marcar a reunião. Não consegui marcar a reunião. E aí, ficamos refém, sem poder buscar recursos para saber se realmente vai executar ou não. Quantas emendas paradas, precisando de se montar processos de licitação. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Tantos processos para ser apresentado a Brasília, para buscar recurso no governo do Estado, no governo federal, e processo está parado na usina de projetos. E 8 horas por dia estava pouco. Baixou para 6 horas. Agora é que não vai dar tempo mesmo. Agora é que você vai perder maior quantidade de recursos. Não só que nós buscamos, mas que vocês também irão buscar. Tem 1 milhão da segurança pública que pode vir a qualquer momento, ainda esse ano. E o projeto foi apresentado em tempo hábil? Mandaram para Brasília? Ah, não sei, não vai dar tempo, porque o mesmo tempo que se gasta para fazer um processo estatutário de 100 mil é o de 1 milhão, ou de 2 ou de 3. Chega no espremer do tempo, Sargento Elton, faz o de maior valor e as menores emendas perdem. É isso que acontece. Então é isso que nos deixa triste. Galileu, faça uma revisão nos seus cargos comissionados e mantenha a prefeitura trabalhando o dia todo. Secretaria de Obras, que em 8 horas já era pouco, trabalhava, não é que trabalhava pouco, eles trabalhavam muito, mas o tempo era pequeno, era curto. Hoje vai trabalhar 6 horas. O rendimento disso é precoce. Um patrulhamento que poderia ser feito na parte da manhã numa comunidade rural e na parte da tarde em outra, ele vai se transformar num só. Num só. Uma visita técnica que você poderia fazer com um membro daquela secretaria de agronegócio ou até mesmo com outras secretarias, passam a ficar limitados, principalmente para nós vereadores, que teremos só segunda, quarta e sexta para fazer esse serviço. E é pouco, é pouco. Obrigado, senhor presidente. Na próxima reunião eu continuo.
Cumprimento, parabenizo a fala do nobre Adil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Ao tribuno, Marcos Cristino, não está aqui, mas é a nossa, como diz, admiração pela sua palavra, não conhecia. É, ideias fantásticas, já tem na minha cabeça alguma coisa sobre esse lixo, porque aqui em... A maioria das cidades do Brasil, lixo é lixo, em outras cidades do exterior, lixo é dinheiro. Também na pessoa de Dona Anaí, né, que está ali, mãe do nosso nobre colega Adaí, parabéns, está aí acompanhando o filho, né, um filho exemplar, um colega exemplar, parabéns para a senhora. E também a todos que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, nosso boa tarde a todos. Vamos fazer uma pequena reflexão, é uma mensagem do Augusto Cury. Ele diz o seguinte: jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Também eu quero convidar a todos os moradores da região que está no Jardim Belvedere e prolongamento para a eleição de bairro, do Conselho de Bairro, que acontecerá domingo próximo agora, dia 23/4, no horário de 9 às 11 da manhã. O local é o campo de futebol, está ali na Avenida Brasília, em frente à UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ou popularmente conhecido como Posto de Saúde. Já a gente sabe o que é a dificuldade de ser um líder comunitário, já passei por algumas vezes no bairro São José. Então pedimos, né, à população que esteja lá presente. Aparentemente alguma coisa está mudando, né? Um pouco mais de credibilidade. E os líderes comunitários precisam do apoio da população, né? Não adianta ele só estar lá, tendo um espaço para ele reunir e a comunidade não estar presente. Então fica reforçado o pedido, será domingo, dia 23, no horário de 9 às 11, no campo de futebol. Também vai estar, né, estar acontecendo lá a rua de lazer com a caravana do povão. Então, solicitamos, né, que todos tragam suas famílias para participar, para conhecer, e lá está, então, elegendo o novo presidente do Conselho de Bairro. Também, pegando uma carona com o do nobre colega Josafá, quando ele deu ênfase à audiência pública de ontem, para mim foi uma audiência positiva, porque teve a participação da comunidade, alguns um pouco eufóricos, mas é natural, e quem está sofrendo, passando, né, pelas necessidades da água e outras situações, é lógico que isso aí dói na pele, como dói também na minha e dói no meu bolso. Então, parabenizar, né, a comissão, através do Edson, através do Marcos Vinícius e do Ademir, viu? A condução do trabalho de vocês, ótima, objetiva, de todos os colegas vereadores, também da população que estava aqui presente, e também do João Martins, que de uma forma sensata, com bastante dinamismo, ele explicou, né, pelo menos com palavras, ele colocou algumas coisas que devem ser realizadas. Esperamos, né, que em agosto de 2018 algumas ETs estejam realmente prontas, é o que a gente espera. Também aproveitei a oportunidade, perguntei a ele se a Copasa já está fazendo o manuseio de um aplicativo, né, que facilita a população a contactar quando acontece um esgoto, ou melhor, uma rede de água que estoura, como um vazamento de água, facilitando a comunicação. E ele disse que também já está em atividade, possivelmente a partir do meio do ano. Isso vai acontecer, não só para essas reclamações, como também até para tirar uma segunda via, informações, com isso poupando um pouco mais, né, de trabalho para a comunidade e das suas casas, com o seu aplicativo, ele ter uma ideia, né, como está a situação da sua água e outros trabalhos, outras atividades que a Copasa pode estar prestando. Espero e quero, né, que as palavras do João Martins, elas possam ser realmente concretizadas. Né? Já fizemos algumas visitas também, como a ETE do Rio Itapirica, vimos lá como a Janete questionou e outros também. O que a gente viu lá foi realmente apenas pavimentação, capim e animais lá. Esperamos, né, que as palavras sejam de verdade e que a partir então, né, agora dessa audiência, isso possa chegar à diretoria da Copasa, que elogio a comissão e ao superintendente que veio aqui, porém tenho a minha tristeza, né, de não estar aqui presente a prefeitura de forma geral, né, o executivo não estava aqui, como também os diretores direto da Copasa não estavam. Não sei se estavam fugindo, né, porque as audiências têm sido objetivas, talvez tiveram um pouco de receio. Mas tudo bem, esperamos que isso aí não aconteça mais. Eu também queria dizer um pouquinho, fazer novamente uma reivindicação à secretária de obras, a Cláudia. Pela terceira vez, estou pedindo para que o tapa-buraco na Avenida Amazonas, né, que já disse que é, né, o cartão postal do nosso bairro, vai ter agora as barraquinhas lá no bairro São José. A Rua Amazonas, ela está em alguns pontos, uma situação crítica. Cláudia, dá uma olhadinha para a gente, faz alguma coisa por nós, certo? E também falei da Rua Afrânio Peixoto, que próximo à associação, o CEMEI, Pizzaria de Vera, o pré-primário São José, a rua está intransitável, são buracos lá, quase aquele que o Ademir mostrou aqui. A gente entra lá, fica meio sumidinho. Então, Cláudia, não só essas duas ruas, o bairro São José, de forma geral, está calamitoso, é uma situação bem caótica. Também já foi falado do bairro Jardinópolis, o famoso esgoto a céu aberto. Taparam uma parte que é onde, né, a depressão, maior a parte lá embaixo, mas o esgoto fundamental, a parte séria, que está a 20 metros acima, tivemos lá já por duas vezes, é uma situação caótica mesmo. Precisava realmente do secretário, as pessoas responsáveis por esse setor, que vão lá, visite, porque não adianta estar falando. As nossas falas aqui, como já foi falado, parece que está se vindo de palhaço, né? Eu gostaria, eu não sou muito de reclamar, de gritar, não é meu feitio, mas eu gostaria muito o seguinte, que a fala de cada vereador, ela fosse ouvida, né, pelo setor que faz a cumplicidade, que cumpre esse trabalho, que cumpre as obras, que ela nos atenda. Não é por nós, não, é pela comunidade, nós estamos aqui representando a população. São minhas palavras por hoje, presidente. Meu, muito obrigado. Uma boa tarde.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Rodrigo Gaboja.
Caro presidente exercício, nobre vereador Josafá Anderson, colegas vereadores e colega vereadora Janete, amigos e amigas, hoje eu queria também dizer da importante visita que nós estamos tendo aqui, da mãe do meu líder, vereador Ademir, a dona Nair, que eu estou tendo o prazer de conhecer, cinegrafista, por gentileza. Cinegrafista, eu gostaria que filmasse a mãe do meu querido amigo e líder Ademir, o vereador mais votado nessa legislatura do nosso partido, do PSD. Seja muito bem-vinda, viu, dona Nair? Volte sempre, será muito bem recebida. Eu serei breve na minha manifestação de hoje, no entanto, eu não poderia deixar de parabenizar o nosso colega, vereador Renato Ferreira, que ontem foi eleito presidente do PSDB de Divinópolis. Nobre colega Renato Ferreira tem se revelado, para mim, um dos mais habilidosos políticos da nova geração. Formado no seio da vida sindical de Divinópolis, o vereador Renato Ferreira chegou aqui nessa legislatura avalizado por centenas de cidadãos que acreditaram na sua proposta de trabalho. No mandato anterior, Renato Ferreira já tinha obtido expressiva votação e figurou em seu partido como o primeiro vereador suplente. Agora chegou com força total e a sua animação tem nos contagiado. Encerro essa breve manifestação de valorização do nosso amigo e companheiro de legislatura, vereador Renato Ferreira, que assumiu a presidência do seu partido com a reflexão, vereador Marcos Vinícius, de Rui Barbosa, um dos fundadores da República Brasileira, que disse: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Pois você, Renato Ferreira, é um vencedor que lutou a batalha dos justos. Por isso, todos te respeitam. Eu, antes de finalizar, eu peço ao nobre presidente em exercício, Josafá Anderson, porque hoje é um dia que eu não poderia deixar, na terceira parte dos trabalhos, de prestar duas homenagens póstumas a duas pessoas que participaram ativamente da nossa vida, seja na área social, empresarial de Divinópolis. Nós perdemos nesse fim de semana, que é o senhor José Araújo, com mais de quase 90 anos, sogro do Hidalgo, né? Um grande companheiro de luta, nosso amigo. Também a dona Disseia Coelho Lemos, esposa do Pedrinho Ordones, né? Que deixa uma família numerosa, de pessoas valorosas, pessoas que realmente vão fazer falta em nossa divina. Então era o que eu tinha na terceira parte do trabalho. Eu quero prestar homenagem póstuma a essas duas grandes figuras que nos deixaram, mas deixaram boas lembranças. Isso é o que é o mais importante, né? A toda a família, os nossos sentimentos, e dizer que estamos aqui à disposição. Era o que eu tinha a dizer. E meu muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil Rodrigo Gaboja pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, às pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson. Boa tarde, amigos de legislatura. Boa tarde, minha mãe querida que está ali, né, mãe? Eu ia mostrar a senhora, mas o Caboja antecipou aí. Né? Eu agradeço a todos os vereadores que lembraram e que agraciaram minha mãe com os parabéns. Né? Muito obrigado pela colaboração. Nesse dia de hoje, gente, eu gostaria de parabenizar o nosso amigo Renato, né, Renato? foi eleito presidente do PSDB de Divinópolis, né? Muita luta nessa nova caminhada e que Deus possa estar abençoando. Você continue sendo essa pessoa íntegra, honesta e que leve o nome do PSDB mundo afora aí. O nosso gabinete itinerante esteve quarta-feira passada lá no bairro Nilda Barros, então gostaria de agradecer a todas as pessoas que compareceram no local, todas as pessoas que estiveram lá levando o seu carinho, levando o seu apoio, levando a sua confiança e levando principalmente o desejo de melhora para aquele bairro. Nós estamos atentos às demandas daquele povo, nós estamos atentos às demandas de todo o povo de Divinópolis. Então eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos procuram e que estão aí à procura de melhores condições de se viver. Ontem nós participamos da audiência pública, né, acabou lá pelas 11, 11 e pouquinhos, né, muito grande, né, mas muito participativa. A gente entra numa audiência pública pensando assim, ó, hoje nós resolvemos o problema. Infelizmente, a hora que termina a audiência, o problema ainda nós não conseguimos levar na totalidade, né, a resolução desse problema. Então, eu gostaria só de falar o que eu me posicionei na audiência, que eu falei sobre a rua Sergipe, que uma doutora da Copasa estourou e está lá um buraco, destruiu a rua. Rua Sergipe, esquina com a rua Inhapim, estourou a rua toda, um buraco lá há 8 anos, então isso aí foi pedido. Eu também procurei lá em Belo Horizonte o doutor Francisco Cansado e ele está me enrolando até hoje, não me deu resposta. Eu estou à procura dessa resposta, viu, doutor Francisco? Falei também sobre a rede de esgoto da rua Primo Maioli, no bairro Casanova, do esgoto céu aberto na entrada do bairro Quintino, da fossa séptica de coletora de esgoto lá do bairro Quintino. Falei também da falta da linha de condução do esgoto lá no bairro Campina Verde. Lá tem certas ruas que não consegue se fazer a condução do esgoto por gravidade. Então nós vamos precisar de fazer um novo mecanismo para a gente jogar o esgoto lá. Então a gente conta com a ajuda da Copasa para resolver esses problemas. E eu gostaria, como já foi falado várias e várias vezes aqui nas nossas reuniões, né, que o nosso querido presidente Adair Otaviano, a partir de assim que começasse as obras da ETE Itapsirica, da construção da rede de esgoto que leva a condução da rede de esgoto que leva à ETE, eu gostaria que a gente criasse uma comissão para acompanhar as obras. Porque essa comissão, eu penso, que ficaria bacana e muito bem trazida para cada presidente dessa comissão vir aqui pelo menos uma vez por semana e falar, essa semana fez isso, essa semana não fez nada, para a gente estar acompanhando e a gente chegar em 2018 sem ser preciso de brigar com a Copasa. Sem ser preciso de entrar na justiça e exigir multa, porque ela cumpriu com o contrato. Então a gente espera da Copasa é isso, que em 2018, já que a gente não consegue tirar a taxa de esgoto a partir de hoje, né, que em 2018, agosto de 2018, não esqueçam, essa data é a data limite para que a gente possa ter o nosso esgoto tratado em Divinópolis. Eu gostaria também de um problema sério e grave que toda a cidade está tendo, que é com as podas de árvores. Nós temos lá vários e vários pedidos de podas de árvores, inclusive da porta da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, que está lá tampando a iluminação pública, que está lá servindo de refúgio para marginais. Eu gostaria que o prefeito e a senhora secretária nos ajudassem lá liberando a poda de árvores. Já que agora é preciso que o vereador vá lá, que o morador, quer dizer, vá lá na prefeitura e protocole lá, porque as indicações do vereador não valem nada, é a mesma coisa que lixo. Outra coisa é, desde 2015, nós temos lá no bairro Tietê uma liberação para um corte de árvore na rua Alameda Rio Xingu. E até hoje, 2015, 2016 e até agora em 2017, nós não conseguimos o corte dessa árvore.
Eles vão lá, e eu não sei se eles ficam com medo, se eles ficam com preguiça e não fazem o trabalho. Gostaria que a nobre secretária, que não escuta os vereadores, possa estar escutando esse vereador e vá lá cortar a árvore para mim. Hoje, pela manhã, nós recebemos a visita da dona Cleusa lá no nosso gabinete, uma senhora muito honrada e que veio falar para a gente sobre o PAP, Programa de Atendimento, Programa Alimentar de Alimentação Popular. É um programa que foi suspenso pelo governo do nosso prefeito Galileu e que se encontra com algumas irregularidades. O que, que é isso? Pessoas que estavam utilizando e que não precisavam. Pessoas que possuem casas, que possuem roça, fazendas, sítios, moram aqui no centro e estavam utilizando desse benefício e não precisavam. Então foi de grande valia esse recadastramento, senhor prefeito, que o senhor fez, para a gente atender realmente quem precisa ser atendido. Então eu gostaria de falar, como eu falei na primeira vez para o senhor, até a dona Cleusa me parabenizou e gostou muito do que eu falei na primeira vez. Quem tem fome, tem pressa. Ou o senhor resolve o problema do PAP, ou o senhor cria novamente um restaurante popular para as pessoas que precisam. Gostaria também de cobrar do senhor prefeito, né, as licitações para a gente colocar luminárias nos postes que estão sem luminárias. No Tietê tem, no São Roque tem, toda a cidade tem, toda a cidade. Nós temos indicações, nós temos pessoas que nos procuram, nós temos lá no protocolo pessoas que já foram lá e não foram atendidas. Então eu espero que essa licitação ocorra o mais rápido possível e se a gente tem dinheiro em caixa, por que não fazer? Que se agilize o processo e que a gente possa atender as pessoas de Divinópolis do jeito que elas, podem e que elas merecem. Eu gostaria também, nesse dia de hoje, falar que eu fui missionário da Semana Santa nessa semana, estive lá na comunidade do Cacoco, sábado, domingo, a Semana Santa toda, até domingo agora. Eu gostaria de agradecer o acolhimento daquele povo ao missionário Ademir e também aos missionários São Luís. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês a esses dois missionários. É isso que eu tinha por hoje, seu presidente. Muito obrigado pela fala. E, ó, mãezinha, um beijão.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil Ademir José. E antes de passar a palavra para o presidente do PSDB, Renato Ferreira, passa o comando desta mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Dando prosseguimento em nossa reunião, quero agradecer aqui ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, dona Nair, que lembra o nome da minha saudosa mãe. Faz 2 anos que está lá junto de Deus. Mas nós estamos aqui seguindo os caminhos que ela nos ensinou. Gostaria de aproveitar a fala de vários vereadores aqui que falou sobre a questão da baleia azul, que está incomodando. Toda hora chega um vídeo para a gente falando sobre a baleia azul. Vamos, gente, observar os nossos filhos. Aqui, graças a Deus, aqui dentro dessa casa hoje, os 17 vereadores aqui, todos são religiosos. Independente de qual religião que seja, nós temos aqui o nosso amigo Marcos Vinícius, Josafá, Nonato, Ademir, o Nego. Todos aqui têm ações dentro da igreja. Uma das primeiras falas minhas aqui, eu falei, o que ia salvar o mundo hoje é a escola e a igreja, independente de qual religião que seja. Se nós não pegar os nossos filhos e ensinar eles o caminho de Deus, o mundo velho está perdido. Infelizmente, Nonato. A gente tenta levar os filhos da gente para o caminho do bem e tem sempre um tentando destraviar os nossos filhos para o caminho do mal. Vamos fiscalizar esses Facebook, esses WhatsApp. acho que tinha que ter que, assim, desculpa assim a fala, mas hoje, do jeito que a gente está vendo as coisas acontecer aqui, igual o nosso amigo Nonato falou, em Belo Horizonte foi duas pessoas, em Pará de Minas foi uma, Janete já falou ali que parece que já tem outra pessoa que suicidou com isso, está complicado. Assim, acho que a Polícia Federal tinha que ter que dar um jeito de proibir o Facebook do jeito que está sendo usado. E quando usa para o mal, o bem paga o pato. Porque as pessoas do mal estão usando ele errado, vai afetar quem usa ele para o bem. Infelizmente, é assim que acontece. Hoje cedo, nós iniciamos nossas tarefas na Comissão de Educação. Nonato, Janete e eu estava presente, junto com a Valéria e várias pessoas da secretaria, para tentar resolver um problema lá na escola do patronato. Graças a Deus, o nosso deputado Domingos Sávio interveio junto lá no Ministério da Educação e está ajudando a resolver esse problema dessa verba lá para fazer a quadra e a cobertura da escola. Eu gostaria de parabenizar o Cleitinho pelo vídeo que ele fez falando do hospital. Mas só, Cleitinho, eu acho que nós devíamos juntar os 54 municípios e ir lá na cidade administrativa. Porque é o Pimentel que está segurando, tanto faz o hospital, como o SAMU a funcionar. Sim, a gente tem que ir bater na porta certa, porque não adianta a gente ficar aqui falando, virar sanfona, que nem o Wesley está falando. Nós estamos agindo e batendo as portas certas para a gente ter certeza que nós temos conquistas. Se nós bater e fazer as coisas erradas, nós não vamos ter conquista nenhuma. Aproveitando a fala do meu amigo Zé Luiz, que, vou ser sincero, está até difícil a gente ficar mandando ofício. Porque nós mandamos ofício, nós estamos degradando o meio ambiente, não estamos tendo resposta. O povo quer resposta. O Demir mesmo falou, o povo tem fome. O povo precisa de uma resposta mais urgente. Estive na Secretaria de Trânsito pedindo um apoio. Eu tenho certeza que eles vão nos apoiar, mas só porque assim, nós temos que desburocratizar as coisas. Depois a prefeitura funciona às 6 horas, vamos desburocratizar, a gente tem que ir no protocolar um pedido para um acompanhamento, que nem vem as festas de São José Operário. Acaba que gera mais trabalho. Nós temos que tomar cuidado e desburocratizar essas coisas para as coisas funcionarem. Até para as 6 horas dá certo. É só ter um tiquinho de ajuste, sintonia nas falas dos dois órgãos, o executivo com o legislativo, porque na gestão passada era tão fácil, não porque eu era da gestão, mas porque na gestão passada você ia lá, você encaminhava um ofício direto na secretaria e as coisas aconteciam mais fácil. Agora, infelizmente, mudaram a rotina, não sei por causa d'água se isso aconteceu, vai aumentar mais serviço para a própria secretaria do jeito que eles estão querendo conduzir as coisas. Pediu o nosso presidente se pudesse um carinho para a gente, que todos nós aqui mexemos nas igrejas, junto com as associações aí, para facilitar a vida das entidades, porque se for burocratizando, vai cada vez complicando mais, gera mais gastos para todos nós, mais despesas e muito papel. Nós precisamos de preservar o meio ambiente. Estava aqui o nosso nobre amigo Manuel, que briga pela questão ambiental há muitos anos. Temos que olhar com carinho. Eu venho falando isso aqui já há várias falas minhas. Nós estamos amassando barro em duas coisas que têm data para frente. Nós temos que olhar a questão do lixo, a questão ambiental. Não adianta a gente ficar aqui, audiência pública ficou paz, audiência pública disso, daquilo. Vamos trabalhar, nós precisamos ir para a rua fazer as coisas. Nós estamos aqui, uma audiência pública ontem, infelizmente eu não pude estar presente, porque teve a convenção do nosso partido, PSDB, qual eu assumi a presidência. Agradeço todos os amigos aqui, fizeram um carinho especial a esse novo vereador, aos amigos do partido que elegeram e dedicaram o meu nome na presidência e confiaram mais essa tarefa. Espero não decepcioná-los, mas conto com a presença e a vontade de todos para nos ajudar. Nós fica aqui, a audiência pública diz daquilo, já falei isso também, não resolve, ela tem um prazo até 2018. Nós temos que cobrar esse prazo dela para ela executar a obra. Se possível, até ajudar ela a fazer as obras. Fazer igual o nosso nobre amigo Ademir falou ali. Vamos cobrar, juntar essa comissão. para a gente ajudar e cobrar, para estar presente. Não adianta nós ficarmos aqui jogando blá 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 fora. Outra coisa também que eu quero ressaltar, aproveitando até a fala do Cleitinho, nós estamos lá junto com as emendas do Domingos. Creio que amanhã nós conseguiríamos resolver mais 4 emendas para a população, que vai ser um saldo positivo para a nossa população. São emendas de R$ 1.500, R$ 1,5 milhão. E também deixar claro que, se Deus permitir, estaremos indo com o Domingos e junto com o Galileu lá em Brasília para ajudar a desburocratizar as emendas do Grajaú, Terra Azul, Costa Azul, para facilitar a vida daquele povo. Estamos aí, muitas das pessoas nos perguntam qual que é a nossa situação é o povo. Nós estamos preocupados com o povo. Nosso novo amigo Zé Luiz falou aqui, ele já tem 3 ofícios lá para tampar buraco no Amazonas. Zé Luiz, enquanto não tapar, nem vou mandar mais ofícios, porque tá acabando com a tinta da impressora, tá acabando com os papéis. Assim, nós estamos jogando papel fora. E a resposta, quando vem a resposta, infelizmente a resposta é a mesma. Não vou me prolongar, só vou convidar a todos, aproveitar o momento aqui. Começa a festa de São José Operário, a partir do dia 22. Dia 22 de abril até dia 1º de maio de 2017, contando com a presença de toda a população, para ir lá só um barraquinho, vai ter barraquinhos após todas as missas. No dia 1º de maio, teremos um café comunitário às 7 horas da manhã, contando com a presença da população. É um momento familiar. Nós precisamos ter esse momento com os filhos da gente, para evitar que até a baleia venha capturar os nossos filhos, que está demais. Eu, infelizmente, você abre o WhatsApp, você abre o Facebook, só notícia ruim. Está igual a Globo. A Globo, você abre a Globo, só notícia ruim. Você abre o WhatsApp, você grava, é isso, é aquilo, que tá dando, sim, tá dando até tristeza de quando você abre um. 10 notícias ruins, aí você fica até com medo de abrir, porque assim, talvez tem hora que tem uma notícia boa, mas só que é 10 ruins e uma boa. Infelizmente, nós vamos ter que juntar aí, ver o que a gente faz junto, nem ter reunião da CASP aí, é para nós ver se eles pressionam essa questão do Facebook e do WhatsApp, porque infelizmente tem o nosso nobre amigo Monato aqui, ele até perdeu a fala aqui, hora que soltou o verbo aqui, mas nós não podemos perder a esperança. Vamos acionar a CASP e as entidades que possam nos ajudando a um órgão competente maior, para a gente tentar resolver esse problema, porque, infelizmente, amigo Donato, está dando tristeza de eu abrir o Facebook e o WhatsApp. É o que eu tenho nessa tarde de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela forma carinhosa que me atendeu aí. Espero que na presidência do partido possa vir a somar mais junto com o grupo. E o que precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Renato, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, na pessoa da minha amiga Marli Rodrigues, cumprimento todos presentes aqui no plenário. Cumprimento todas as pessoas aqui no plenário, amigos e amigas que acompanham essa reunião. Uma boa tarde a todos. Vereador Ademir, estava atento na sua fala e quero comunicar ao senhor que o vereador Josafá solicitou uma comissão para acompanhar o cronograma de obras da Copasa, sendo os membros vereador César Tarzan, vereador Josafá e vereador Renato, mas foi indeferido por essa casa, alegando que é da competência da comissão de administração. Mas faço coro com o senhor que quero acompanhar também de perto os cronogramas de obras da Copasa. Quero nessa tarde, senhor presidente, fazer uma análise da importância do trabalho do prefeito e dos vereadores,
e a urgência de se tomar algumas decisões para o futuro de Divinópolis. Hoje, todos os assuntos que estudamos para se criar uma lei já tem alguma matéria semelhante ou uma própria lei que rege sobre o assunto. Mas questão só no papel. Quando você analisa todas as leis em vigor, você chega a uma conclusão que o problema não são as leis, e sim a má aplicação delas. Temos inúmeras outras matérias que garantem os direitos aos cidadãos, em casos específicos. Além disso, temos códigos, estatutos, decretos, leis, medidas provisórias específicas, são leis e mais leis, e etc. Lei para isso, lei para aquilo, e para tantas outras coisas que realmente só funcionam e geralmente só são respeitadas parcialmente, e muitas vezes não se cumpre absolutamente nada. Todas as leis têm claros objetivos de garantir uma sociedade onde todos possam viver em harmonia, civilidade e justiça social. No emaranhado dessas milhares de leis, tem algumas que são verdadeiros embates para serem cumpridas pelos próprios guardiões do poder, e quem deveria dar um bom exemplo e fazem tudo ao contrário. Por isso que surgem as greves e paralisações através das partes que mais precisam de amparo por essas leis. Existem tantas leis no município que podemos considerar uma coxa de retalhos. Nós, ao invés de fazermos arranjos e emendas, devemos pensar aos efeitos a curto, médio e longo prazo, encarar essa realidade e pensar diferente na elaboração e atualização da legislação municipal. Defendo nessa tarde, senhor presidente, uma revisão das leis municipais. Defendo o combate a essa coxa de retalhos e esse sentimento de inoperância do serviço público. Defendo ainda a criação de um grupo de representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que possa analisar a situação e propor medidas e encaminhamento de trabalho dessa revisão. Como diz o meu nobre amigo vereador Edson de Souza, muitas leis e nenhuma lei. O que nós temos que fazer aqui é que seja cumprida as leis. Exemplo, essa minha fala ilustra bem sobre o gatilho salarial do servidor. Direito conquistado do servidor é lei. Enquanto isso, o executivo não quer pagar o gatilho ao servidor. Nós queremos cobrar que o outro cumpra a lei, mas o executivo não quer cumprir a lei. Igual o meu amigo Cleitinho, o projeto que estaria em pauta sobre as vagas de deficiente físico, nós temos que fazer a lei ser cumprida, porque aí não precisa ficar aqui apresentando proposta para aumentar o número de vagas, porque se a lei for cumprida, acredito eu que vai ser suficiente. Se não for, Cleitinho, estarei com você no projeto, mas preciso da ajuda de todos vocês para a gente fazer que o município dê o exemplo, que comece no município a cumprir as leis. Da mesma forma, eu falo a questão de lote sujo. Quantas e quantas vezes, até tem um projeto em tramitação, que nós vamos cobrar do proprietário do lote, a limpeza do lote. Mas e o município? É o que mais tem lote sujo, é o município. Praças e praças tomadas por lixo, por mato, e a gente está cobrando só do proprietário para a limpeza do lote. Já fiz aqui uma denúncia que o lote é da prefeitura, ao lado do CSU, onde tem um parque de diversão hoje, o lote está tomado de mato, lugar onde que não tem casas ao redor, trazendo insegurança para os moradores daquela região. Então, falo aqui novamente, vamos olhar primeiro o nosso quintal e depois cobrar do próximo. E é isso que a prefeitura não está fazendo. Senhor presidente, ontem, ao meu modo de ver,
Essa casa foi humilhada. Esta casa foi desrespeitada. Eu aqui nessa tribuna já falei sobre as audiências públicas, que está parecendo coisas para inglês ver, que está parecendo palanque político. Ontem foi tão desrespeitada que o executivo não mandou nem uma pessoa para representar o executivo na audiência pública tão importante que fala sobre a Copasa. Nós estamos parecendo a Odebrecht que manda no Brasil e a Copasa mandando em Divinópolis. A Copasa mandou um engenheiro para ficar aqui ouvindo e falar que em 2018 vai ser entregue as obras. A mesma coisa que eles falaram que em 2016 ia ser cumprida as obras. O povo está sendo enganado. Nós aqui estamos sendo enganados. E até quando isso vai acontecer? Nós estamos fazendo isso e, para mim, não passa de palanque político. Estou cansado disso. A pessoa que mais tinha que estar aqui para ouvir era o executivo. Que a pessoa é o poder que tem de romper o contrato. Quero falar do senhor Darli, que falou a coisa mais certa aqui ontem. Que só a população cumpre com a parte do contrato. A Copasa não cumpre. E a gente faz aqui é xingar, xingar e xingar. E nada é resolvido. Porque as pessoas que tinham que estar aqui ontem, infelizmente, não estavam. Então, senhor presidente, fica aqui mais uma vez a minha indignação com essas medidas. Senhor presidente, falando do nosso horário, hoje eu precisei, na parte da manhã, da Secretaria de Trânsito, e fiquei louco aqui nessa casa, sozinho, tentando entrar em contato, mas hoje a prefeitura abre meio-dia. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho aqui de enxugar gelo na parte da manhã. Eu comungo com a ideia do Eduardo Print Júnior quando ele fala que é um absurdo esse horário da prefeitura de meio-dia às 18. Quero pedir ao senhor cinegrafista para puxar aqui a imagem. Fiquei faltava 5 minutos para meio-dia, passei na porta da prefeitura e olha para você ver a quantidade de gente aguardando a prefeitura ser aberta para poder resolver os seus problemas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui meu repudio, porque já falei nessa tribuna que sou completamente contra esse horário. E o que o Eduardo falou é muito significante, porque pelo tamanho do município, funcionando 8 horas por dia, a prefeitura não dá conta da demanda. E o que a gente faz, e o que o prefeito faz para minimizar isso, é reduzir a carga horária. Então não entra na minha cabeça essa medida de economizar, prejudicando a população de Divinópolis. Mais uma vez, eu quero deixar registrado que sou contra. E vou falar sempre nessa tribuna. Porque quando essa casa fechou também, foram em prazo de 60 dias para experimentar. Igual mandou para essa casa, falando que vai ser 90 dias. Mas isso é coisa... Mais 2 minutos, senhor presidente, para conclusão?
Concedo, mais 2 minutos.
Mas isso para mim é coisa, igual eu falei, para inglês ver. Vai ficar fechado os 4 anos se a gente não mobilizar e fazer com que eles mudem de ideia. Senhor presidente, gostaria de agradecer, nesses 2 minutos que me resta, a gerente do setor sanitário, a Fernanda, que ontem a minha assessoria esteve na reunião do Conselho Local de Saúde, e vários benefícios no posto de saúde foram concedidos, e com a influência da Fernanda, que está levando muito diálogo junto com a comunidade, e mudou o sistema de fichas, que antes as pessoas iam de madrugada, corriam um grande risco até de serem assaltadas, e hoje lá no posto de saúde do CSU estão sendo feita a distribuição de fichas em horário de 7 às 5 da tarde, na segunda-feira. Então as pessoas parabenizaram
pelo o modo de distribuição de fichas, e o ginecologista, que já está atuando lá no posto de saúde, que há anos estavam sem. Então fica aqui o meu agradecimento para a Fernanda e para toda aquela comunidade que conseguiu esse benefício. E lembrando a todos vocês, fica aqui o meu convite para o dia 24, na segunda-feira, o encontro do vereador César Tarzan com a população. O nosso encontro, dia 24, que vai falar dos nossos 100 dias de mandato. Vai ser um prazer receber todos vocês no Salão Espaço Smash, às 19 horas, na segunda-feira. Muito obrigado a todos. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador César Tarzan. E antes de passar o próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius, vou passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente para buscar um documento no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, Josafá Anderson, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas do Dr. Jorge Tarabal, também da Marli Rodrigues, e especialmente da senhora Nair Freitas, mãe do nosso querido e brilhante vereador Ademir, o mais bem votado da atual legislatura, não é? Eu dizia, dona Nair, para o Ademir, que a quem mais é dado, mais será cobrado, não é? E ele foi o vereador mais bem votado, então é o mais cobrado também, não é? E imagino que a senhora também já tenha recebido cobranças andando pelas ruas da cidade, não é? Mas parabéns pelo filho maravilhoso, pela família maravilhosa que a senhora criou. O Ademir é um querido, uma pessoa fraterna, amiga, companheira, leal, uma pessoa humilde e que representa, na verdade, a mudança e a renovação da nossa política. Seja sempre bem-vinda a esta casa, dona Nair Freitas. Muito bem-vinda sempre. Quero também cumprimentar os nossos telespectadores, cidadãos divinopolitanos e das cidades vizinhas que nos assistem pela TV Câmara, a quem eu peço em absoluto respeito e acatamento, agradecendo pelo prestígio da audiência. Eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, você que está na sua empresa, onde quer que você se encontre. Muito obrigado pelo carinho da audiência, também os nossos internautas pela NET Câmara, que acompanham o nosso trabalho online, em tempo real. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero cumprimentar o vereador Renato Ferreira, que foi eleito presidente do PSDB de Divinópolis. Renato Ferreira terá agora uma missão árdua, que é tratar da reestruturação do PSDB, esse partido que tanto contribuiu para o progresso, para o desenvolvimento do Brasil e também em Divinópolis, com importantes lideranças que foram formadas pela social-democracia, e agora o Renato terá essa missão de reestruturar o PSDB e prepará-lo para os novos desafios que certamente seguirão. O Renato Ferreira, que é, na verdade, também uma das principais renovações, um quadro importante dessa atual legislatura. Parabéns, Renato, e boa sorte aí na sua gestão como presidente do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu quero também manifestar o meu inconformismo, a minha absoluta contrariedade com esse malfadado horário da prefeitura, a redução da jornada de trabalho. Gente, isto é inadmissível, é inaceitável, minha cara Marli Rodrigues. Se o serviço e o produto dos servidores públicos é a prestação de serviços, e já há tanta reclamação, não pela inoperância, não pela falta de profissionalismo, mas pela escassez do tempo, se isso já era um entrave para a melhor prestação do serviço, e o que move o serviço público é a prestação de serviço, como é que a gente vai tentar reduzir a jornada de trabalho? Ainda que seja numa causa nobre, buscando uma economia, uma contenção de gastos. Mas, gente, vamos economizar de outras formas.
não reduzindo a função principal do serviço público, que é a prestação de serviço. A gente não consegue entender, até porque a Câmara Municipal, que passa a funcionar 10 horas por dia, sem intervalo na hora do almoço, e agora a Prefeitura, o seu serviço administrativo, só na parte da tarde. Isso traz para tanta gente um desconforto, dificuldades, prejuízos até. Eu espero que o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, do alto da sua experiência, da sua vasta experiência, como prefeito bem-sucedido das gestões anteriores, e o que será também nessa gestão atual, nós acreditamos e torcemos para isso, e vamos trabalhar para isso. Senhor prefeito, essa medida administrativa está se dando de forma experimental, mas eu imagino que nesses primeiros dias já foi tempo suficiente para que a sua equipe possa entender, ouvindo os munícipes, ouvindo os cidadãos, ouvindo os vereadores, ouvindo a população de Divinópolis, este horário está trazendo um desgosto, um descontentamento para tanta gente, porque o serviço está prejudicado. Então nós queremos que Vossa Excelência, senhor prefeito municipal, possa repensar e voltar o horário habitual em respeito ao contribuinte, o cidadão que paga o seu imposto, o cidadão que paga o seu IPTU, às vezes com tanta dificuldade, não é? Mas paga em dia. Aquele que paga já uma carga aviltante, tributária, absurda, ISSQN, TBI, taxa de cemitério, é tanto pagamento, é tanta taxa que se cobra, e o que o cidadão quer não são mais aquelas obras suntuosas, faraônicas, mirabolantes, que demandam altos investimentos. O que se pede são obras básicas, triviais e elementares, que não demandam tantos investimentos. O que se pede é uma prefeitura que funcione. Obras, ações, serviços, naquelas obras que são elementares. E agora a prefeitura só funcionando a parte da tarde, não dá para aceitar uma situação como essa, não é? Então esperamos, senhor prefeito, que a cobrança que o fazemos de forma respeitosa, cordial e fraterna, para que Vossa Excelência então possa repensar e fazer voltar o horário na parte da manhã e também na parte da tarde na Prefeitura Municipal. A audiência pública, quanto mais se discute a questão da Copasa, mais fica latente e evidente o descaso dessa empresa com a nossa cidade. Gente, Divinópolis representa para a Copasa uma das principais arrecadações de Minas Gerais. Eu me atrevo a dizer, a maior arrecadação de Minas Gerais é em Divinópolis para a Copasa. Consideradas as reservas proporcionais da população, Divinópolis é a maior arrecadação de Minas Gerais. E a Copasa não trata a Divinópolis à altura da sua gente, à altura daquilo que ela ofere do nosso povo. Explora os nossos dois rios livremente, desembaraçadamente. E qual que é a contrapartida, compensação ambiental, qual que é o retorno, nem a prestação de serviço naquilo que é o seu objeto, não acontece a contento. Então, cada discussão que se trava sobre a questão da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais fica caracterizado, notabilizado, uma situação absurda, assintosa. E a gente fica enxugando o gelo, né? Porque, na verdade, em nossas mãos está muito pouco. O que a gente tem é a fala, o que a gente tem é o parlar. Aqui é um parlamento. Mas, quem sabe, senhor prefeito, possamos com a sua equipe jurídica competente, na pessoa do procurador-geral, Dr. Wendel, encontrar formas de que esse contrato que foi celebrado possa sair do papel e as responsabilizações com as aplicações das multas e, se for o caso, do distrato, isso tudo possa acontecer com a rescisão e a cobrança das multas que são devidas pela inadimplência e pelo descumprimento contratual por parte dessa empresa. Meu caro presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, nós estamos perdendo os nossos jovens, crianças, adolescentes, para as redes sociais, para o Facebook, para o WhatsApp, para o Instagram, para a internet. Infelizmente, são crianças absolutamente dominadas, viciadas na internet. Os crimes relacionados à pedofilia estão acontecendo a toda hora. E já há uma preocupação muito grande, muitos inquéritos, em segredo de justiça naturalmente, estão se seguindo, foram instaurados para apurar crimes relacionados à pedofilia praticados através da internet. Aqui em nossa cidade tem casos novos acontecendo, e eu tenho informações, casos novos acontecendo. E agora, para complicar ainda mais, aparece a baleia azul. Gente, é um jogo que parece inofensivo até pelo seu nome. Parece algo ambiental, que traz uma conscientização. Mas, na verdade, é algo pernicioso, perigoso, e que tem trazido a desestruturação, a desagregação das famílias, promovendo a alienação parental às nossas crianças, aos nossos filhos. Os jogos estabelecem metas, tarefas para as crianças, que promovem a mutilação, a lesão corporal e até práticas de suicídio. E essas crianças indefesas começam a se relacionar com pessoas desconhecidas, que se apresentam como pessoas amigas, conquistam, mais um minuto, presidente.
Concedo mais dois
minutos. Conquistam a confiança dos nossos filhos, e na ausência dos pais que não monitoram os seus filhos, essas crianças tornam-se presas fáceis. Aqui na nossa região, na cidade de Pará de Minas, foi um jovem de 19 anos, que no último dia 12 foi encontrado morto. A polícia prossegue nas apurações, o inquérito foi aberto, o telefone celular está sendo periciado. E a verdade é que em Minas Gerais, também no Mato Grosso e no Rio de Janeiro, há vários inquéritos policiais já instaurados. Aqui na nossa cidade também, já há informações extraoficiais de algumas situações que estão sendo apuradas também. É claro que tudo é tratado de forma sigilosa para não prejudicar as investigações, mas mais do que a investigação policial, o trabalho dos pais irresponsáveis em casa. Conversar com seus filhos. Isso não quer dizer invasão de privacidade, não quer dizer desrespeito aos filhos na sua privacidade, mas o pai e o seu responsável tem o dever, tem a responsabilidade de procurar saber, aferir qual o teor dessas conversas, quais sites estão sendo visitados, quem são as pessoas que estão relacionando com os nossos filhos pelas redes sociais. Isso é muito sério. É muito sério. E a gente não pode deixar passar despercebido. Fica parecendo repetitivo, mas é um assunto concorrente. É um assunto recorrente, digo, em que os pais têm que se voltar cada vez mais para a educação dos seus filhos em casa, não delegar para as escolas tão somente, mas conversar como foi o dia na escola, como foi nas festas, como foi onde ele saiu no clube, no campo de futebol, em tudo, não é? Infelizmente, temos que redobrar a nossa atenção para com os nossos filhos. Agradeço pela atenção, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Edil Marcos Vinícius. Cumprimento também a presença do meu amigo jornalista Luiz Felipe, que nos visita nessa tarde, e passo os trabalhos desta mesa ao presidente desta casa. Vou passar a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá Anderson, peço permissão para fazer o pronunciamento assentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, boa tarde. Quero cumprimentar de uma forma bem especial a dona Nair, mãe do nosso amigo Ademir, e eu quero dizer à senhora que, por coincidência, a minha mãe também chama Nair. E quero também cumprimentar a dona Simone, que acompanha a dona Nair, cumprimentar a todos aqui que se faz presente, doutor Jorge Tarabal, cumprimentar todos aqueles que estão presentes aqui, meu amigo Garibaldi. Quero aqui, de uma forma geral e especial, cumprimentar o tribuno Manuel Cristiano dos Santos, que veio falar nessa tarde de hoje do assunto geração de emprego na área ambiental. Nós observamos o tribuno, ele já me procurou em meu gabinete, já deixou um documento mostrando o que é possível
que é possível gerar alguns empregos na área ambiental com aquilo que às vezes as pessoas julgam que não serve para nada, que é resto, mas que há possibilidade de geração de emprego e renda. Nós vamos estudar a possibilidade, sim, de uma criação de uma comissão especial para poder sentar com o senhor Manuel e talvez ir até o executivo para poder buscar e levar dele as propostas para geração de emprego na área ambiental. Parabéns ao tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa. Senhores vereadores, eu quero aproveitar essa sessão de hoje para mais uma vez falar de um assunto muito sério, que é do esgotamento sanitário. Quero falar aqui da Copasa. Eu quero aqui dizer que ontem estive aqui na audiência pública convocada pela Comissão de Administração dessa casa e quero aqui justificar as minhas palavras da noite de ontem. Eu precisei de sair mais cedo, a minha filha caçula estava um pouco adoentada, teve que ir até o Hospital Santa Lúcia com ela, eu saí daqui e fui para o Hospital Santa Lúcia. Ontem, o senhor Darli Salvador, depois que eu pronunciei aqui e precisei sair, ele disse as seguintes palavras: eu me senti profundamente triste com uma colocação do nosso presidente da Câmara, aqui por ele não acreditar no nosso trabalho. Eu não sei se eu entendi mal. Eu vou pular a parte da fala dele. Para nós que somos da sociedade civil organizada, a mobilização é muito difícil. E fechando a fala de Darli Salvador, ele disse ao presidente da casa, ele tem que assumir, ele disse, presidente da casa, ele tem que assumir, ele tem que ser da infantaria, frente à luta. Eu quero dizer ao Darli Salvador, a quem eu respeito imensamente, que eu nunca fugi da infantaria. Eu sempre estive aqui na Câmara Municipal brigando pelos divinopolitanos contra essa famigerada empresa Copasa. Eu achava a empresa Copasa desrespeitosa quando oferecia o serviço de água. Oferecia um serviço muito mal e cobrava muito caro. Falei aqui várias vezes, e olha que eu estou nessa casa há quase 17 anos. Várias vezes, está gravado nos anais dessa casa. Quando um dia, no ano de 2007, apresentou-se um projeto nessa casa, o primeiro é M104/2007, e depois foi transformado no M061/2007, que estava aqui para ser votado. O que eu quis dizer aqui ontem, que algumas audiências públicas não passam de enganação para os hidropolitanos. E aqui eu venho nas audiências públicas porque eu não fujo à luta. Porque eu tenho coragem de encarar, e essa cadeira que as pessoas me concederam aqui nessa casa, me concederam para mim falar em nome de todos os dignopolitanos, mas falar respeitando a cada um, defendendo aquilo que é de direito. E eu sempre fiz dessa forma. Quando eu disse aqui que essas audiências, alguma delas não passavam de enganação, eu quero justificar ao meu colega Darli Salvador, que eu não falei que eu não confio na sociedade civil organizada. Tenho muito respeito pela sociedade civil organizada. Porém, audiências, algumas delas que foram feitas aqui, a audiência para tratar do transporte coletivo e a audiência para tratar do assunto Copasa, esgotamento sanitário, não passa de enganação. Esse é o pensamento do vereador Adair Otaviano. Por quê? Quando nós, vereadores, podíamos deixar de terceirizar o serviço em 2007, quando o projeto EM 061 tramitava nessa casa, era hora dessa casa ter coragem de defender os divinopolitanos. Porém, a maior parte dos vereadores que estavam aqui ficou do lado do prefeito da época, o ex-prefeito Demetrios, e votou um projeto imensamente vergonhoso contra a nossa cidade. Entregou esgoto para a Copasa, e todos sabiam que ia terceirizar o esgoto e ele ia parar na mão da Copasa. Na boca miúda, na rua,
não se falava em outra coisa, vai entregar o esgoto para a Copasa. Eu, como respeito muito essa cidade, tive a hombridade de todo momento que discuti o assunto aqui, de ser contra a Copasa, porque entendo que a Copasa só leva o nosso dinheiro e não presta um serviço bom, um serviço de qualidade. Não prestava na água e não presta no esgoto, porque cobra de nós, divinopolitano, e não pratica o serviço. Aqui eu posso mostrar, na época que o projeto tramitava aqui, e que ele foi votado, nós, alguns vereadores, Adair Otaviano, Aristides Salgado, e o mesmo prefeito, Vladimir de Faria Azevedo, esse prefeito, mais vereador Anderson Salemi, nós impetramos aqui um mandado de segurança com o número 02-23-07-234-589-3, em 19/11/2007. Não tivemos sucesso. Impetramos também, uma medida cautelar, número 02-23-07-219901-9, em 4/4/2007. Também não tivemos sucesso, porque lutávamos contra gigantes. E depois, o promotor dessa cidade entrou com um processo contra a Copasa, número dos autos da ação, 02-23-1302-2100, dígito 3. E essa ação foi julgada improcedente. E no trecho dela foi falado o seguinte. Portanto, a Ré Copasa, Minas Gerais, cobra dos consumidores de Divinópolis, Minas Gerais, a tarifa previamente fixada pela Arçai, Minas Gerais, exclusivamente pelo serviço de coleta e transporte do esgoto sanitário. Frise-se, a Ré não cobra por serviço de tratamento e disposição final de esgoto, inexistindo qualquer irregularidade. Então, foi indeferido o pedido do promotor, dizendo que a Copasa, o processo foi julgado improcedente. Então, não há o que se fazer com relação à taxa de esgoto. Eu disse que ontem, ou o prefeito tem coragem de romper o contrato com a Copasa e dar nela um pontapé, ou o dia que vencer o contrato de concessão, ela vai deixar de cobrar a taxa. Se dizer outra coisa para o povo, é enganar o povo. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Isso eu queria deixar frisado para o Darlin Salvador. Acredito no trabalho da sociedade civil organizada. Não acredito em coisas já feitas nessa casa, homologadas pelo prefeito, que não tem jeito de desfazer, infelizmente. Então eu quero aqui dizer que o vereador Adair foi contra a Copasa, vai ser contra a Copasa, vou continuar sendo contra, porque a Copasa é uma empresa irresponsável. Ela trata o esgoto lá, trata a água que ela vende para nós e joga os dejetos dentro do rio. Ela não trata o esgoto da água que ela trata para vender para nós. Então é uma vergonha. Ela está colhendo água abaixo de custo de outra carne de esgoto e vendendo esgoto com cocô, vendendo água com cocô de esgoto para nós. Então ela é desrespeitosa. Está sendo desrespeitosa com o esgoto da mesma forma. Então fica aqui. Aquele cidadão que achar que o vereador Adair não fala a verdade, tudo, mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Tudo que é feito aqui nessa casa fica gravado nos anais dessa casa. Vem cá e olha. Porque não adianta num dia eu votar contra o povo e depois eu marcar uma audiência pública e fingir que eu estou do lado do povo. Não vou fazer isso nunca. Ou eu vou ser o Adair que falo o que tem que falar, ou então eu não vou servir para sentar numa cadeira dessa. Penso dessa forma e vou continuar pensando. Estou aqui a serviço da cidade, a serviço do divinopolitano. E não estou a serviço de nenhum vereador, não estou a serviço de prefeito, de vice-prefeito. Sou um empregado do povo e vou continuar sendo. E eu quero aqui, senhor presidente, eu tenho mais dois assuntos para pronunciar, mas vou deixar para a próxima reunião. Eu quero mostrar aqui essa revista Olhar para o Futuro. Olhar para o Futuro provavelmente deve ter sido paga com o nosso dinheiro. Prefeitura Municipal 2009-2016. Aqui nós temos uma propaganda enganosa do esgoto. Nós temos aqui, em uma das páginas, falando assim: Rio Itapecerica despoluído. legado para gerações futuras. Um mentiroso que pagou para escrever isso aqui, talvez pagou com o nosso dinheiro. Talvez pagou com o dinheiro da prefeitura, que é o dinheiro do povo. Mas tudo que tem aqui que é mentira, eu vou trazer nessa casa e vou desmascarar o mentiroso que pagou. Ele só tem que provar para mim se ele pagou com o dinheiro dele. Porque eu não tenho certeza se foi pago com dinheiro particular. Mas fez uma propaganda da prefeitura municipal aqui. Possivelmente deverá ter sido pago com dinheiro do município. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo os trabalhos desta mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Passando a segunda parte dos trabalhos, solicito do nobre vereador secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto substitutivo 001 ao projeto de lei CM 025/33/2017. Altera o artigo 1º da Lei 7.058, de 2009, que dispõe sobre reserva de vagas nos estabelecimentos públicos e privados no município de Divinópolis. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 043/2017. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão substitutivo apresentado pelo vereador Cleitinho Azevedo em 3/3/2007 ao projeto de lei número CM 025/2017, que altera o artigo 1º da lei número 7.058 de 2009, que dispõe sobre a reserva de vaga nos estacionamentos públicos e privados no município de Divinópolis, de 6/2/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, autor ao substitutivo, Cleitinho.
Senhor presidente, eu vou retirar o projeto e vou dar minha justificativa. Quando eu fiz o projeto, eu sempre faço projeto pensando no povo. Os idosos me procuraram falando que estava faltando muita vaga para idoso. Então eu fui ver que tinha só 5%. Então eu queria aumentar para 10%. Mas eu fiquei sabendo que 5% tem 50 vagas para colocar na cidade. Então, por fazer essa lei virar lei mesmo de verdade, eu vou atrás dessas 50 vagas que tem. Tive até uma reunião antes de chegar na Câmara aqui hoje com o secretário Valdo, e ele me prometeu que essas 50 vagas serão distribuídas agora na cidade. Até que uma quinta-feira agora na Rio de Janeiro já vai estar sendo executada. Então não tem necessidade de a gente colocar mais 5% se tem 50 vagas à disposição do cidadão aqui da cidade. Então é melhor a gente brigar pelas 50 vagas. Caso as 50 vagas não for suficiente para a população, a gente volta com o projeto e aumenta mais 5%. Mas agora é atrás dessas 50 vagas para beneficiar a população que está necessitando disso agora. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Substitutivo ao projeto CM 025/2017. Gostaria de colocar em discussão e votação. Em votação simbólica, aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão, contrário, queiram se manifestar. Fica retirado o substitutivo
ao projeto de lei número CM025/2017. Solicito do nobre secretário fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, este secretário informa que não há mais projetos pautados nessa tarde de hoje.
Não havendo mais projetos pautados na ordem do dia, quero nomear uma comissão especial para emitir parecer ao veto parcial ao projeto de lei número CM037/2017. Fica nomeado o vereador Rodrigo Caboja, vereador Josafá Anderson e o vereador César Tarzan. Quero aqui, já quase no final da nossa reunião, convidar os vereadores que se fazem presentes. Nós temos aqui na nossa casa o doutor Jorge Tarabal. Ele veio até meu gabinete na tarde de ontem e veio solicitar um minuto dos senhores vereadores no plenarinho para tratar, num pequeno encontro com os vereadores, falar sobre uma nota à sociedade do CRM Minas Gerais em defesa da saúde de Minas Gerais. Então gostaria que os senhores vereadores aguardassem no plenarinho para que pudéssemos atender o doutor Jorge Tarabal. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, em nome de Deus...
Presidente, pela ordem. É que parece que o vereador tinha pedido um minuto de silêncio aí, né? Assim, o vereador... Acho que o vereador Caboja, no seu pronunciamento, pediu. Não vou lembrar... uma esposa do Pedrinho Ordones, a esposa do Pedrinho Ordones.
Antes de terminar a nossa reunião, minuto de silêncio pelo passamento de a esposa do Pedrinho Ordones. Queremos, em nome de Deus, agradecer a presença de todos e encerrar mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.